Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária na data de hoje, 21 de agosto de 2019. Solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição de quórum para a abertura dos trabalhos.
Vereador Eliner Rosa, vereador presidente Leandro Ribeiro, vice-presidente Luiz Lacerda, vereador Tele Júnior, vereador Pastor Wederson, vereador Jean, vereador Valdete, vereador João Feitosa, vereadora Geli, vereadora Thaís, vereador Fernando Detran, vereador Pastor Elias, vereador Alfredo Landim, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente para o início do nosso trabalho, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Pois não, vereadora? Vereadora professora Geli, atendendo a pedidos. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Antes de convidar o primeiro orador do pequeno expediente, quero parabenizar a grande Jaiara, que faz 71 anos de idade hoje. Nós tivemos a oportunidade de estar lá no 28º Batalhão, sob a batuta do Major Sérgio, né? E foi um evento muito bacana, e hoje à noite nós teremos lá uma sessão solene. Solicito o vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor anunciará a paz sobre o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os seus passos. Salmo 84.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Solicito a primeira secretária, vereadora Eliner Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 53ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 20 dias do mês de agosto de 2019, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eliner Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e aprovada. Usaram a palavra os vereadores Thaís Souza, Leandro Ribeiro e Alfredo Landim. Grande expediente. Usaram a palavra os vereadores Paulo de Lima, João da Luz, Pastor Elias Ferreira, Professor Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza e Ederson Lopes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado um quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Valdete Fernandes Moreira, Jean Carlos, Mauro Severiano, professores Geli Sanches, Domingos Paulo de Souza, Ederson Lopes, Paulo de Lima, Tele Júnior, João da Luz, Lélio Alvarenga e Leandro Ribeiro. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 158 de 2019, de autoria do vereador Pastor Elias, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadania ao excelentíssimo senhor João Campos de Araújo, deputado federal por Goiás, e determina outras providências. Aprovado por 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 160 de 2019, de autoria do vereador Jean Carlos, que concede título de cidadão anapolino do município de Anápolis ao senhor José Ricardo de Oliveira e da outras providências. Aprovado por 22 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei complementar 159 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Autoriza o prefeito municipal a proceder à permuta de imóvel integrante do patrimônio público municipal por imóvel particular na forma que especifica. Aprovado por maioria dos presentes com um voto contrário. Projeto de lei ordinária 065 de 2018, de autoria do vereador Hamilton Filho, que torna de utilidade pública a entidade Instituto Anjos do Bem e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 122 de 2019, de autoria do vereador Américo, que torna de utilidade pública a entidade AMOVE, Associação de Moradores da Vila Esperança e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar 125 de 2017, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a lei complementar 279, de 11 de junho de 2012, Código de Posturas. Foi apresentada emenda de plenário pela vereadora Eliner Rosa. O senhor presidente determinou que se encaminhasse o projeto à Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da Outras Providências. Foi deferido o pedido de vista do vereador João da Luz. Houve votação de moções de aplauso e moções de apelo. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente determinou que os requerimentos constantes em pauta fossem transferidos para a sessão ordinária subsequente e encerrou a sessão, convocando outra para o dia 21 de agosto em horário regimental. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária das vereadoras Thaís Souza, professora Geli e Eliner Rosa, que institui o Dia da Mulher Empreendedora no município de Anápolis e da Outras Providências. Passo agora à leitura das correspondências. Correspondência de Otoniel Ferreira Filho, diretor do processo legislativo da Procuradoria-Geral do município, encaminha para conhecimento dos nobres vereadores as leis sancionadas. Lei Ordinária 4.031 de 2019, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre a Fibromialgia, o qual passará a constar no calendário oficial do município. Lei Ordinária 4.032 de 2019, que altera dispositivos da Lei 3.999 de janeiro de 2019, que institui a campanha pública Torcida Premiada para conscientização da necessidade de pagamento de tributos municipais através de cupons específicos e da Outras Providências. Correspondência de José Milton Ferreira de Souza, contadoria, da Contadoria Geral do Município, que encaminha para conhecimento a cópia dos seguintes balancetes. Junho de 2019, do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal do Corpo de Bombeiros, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e o balancete do Fundo Municipal de Educação e do Fundeb referente ao mês de maio de 2019 e junho de 2019. Correspondência da Procuradoria-Geral do Município pelo gerente de processo legislativo, Wander Martins Ribeiro, que encaminha termo de colaboração número 033 de 2019, firmado entre o município e a Fundação para o Desenvolvimento Social. Correspondência da Associação Missionária Esperança, por Juscelane Vieira de Oliveira Teles, que encaminha para conhecimento dos vereadores a prestação de contas do termo de parceria 011 de 2018, parcela 1 e parcela 12. São essas as correspondências. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. Quero cumprimentar e dar as boas-vindas ao Denis Muniz, subprefeito de Joanápolis. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Tive a oportunidade de estar em Joanápolis na festa da Igreja Matriz da região, né, administrada pelo Padre Luiz. É uma festa muito bonita, parabéns. O distrito de Joanápolis está muito bonito, muito bem cuidado. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanha, né, todos os dias de sessão ordinária, os telespectadores que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, Canal 10, né, durante a sessão. Iniciando o primeiro orador do pequeno expediente, vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, peço atenção, Mauro, nosso colega, decano, Eline Rosa, Luiz Lacerda, membros deste parlamento, imprensa, ouvintes, queridos telespectadores. Estamos felizes porque chegamos de uma comemoração de um café importante ali no 28º, comemora o aniversário da gloriosa Jaiara, a grande Jaiara, Mauro. Uma coisa espetacular, que com certeza a gente fica feliz por fazer parte dessa história, dessa geração. Mas eu quero trazer aqui, parabenizar o Américo que está chegando, que foi propositor. Parabéns, Américo. Eu quero trazer o assunto hoje, é sobre um projeto de lei que entra nessa casa e 168/2019, que tem como autoria as nossas vereadoras, Thaís Souza, professora Geli e Eline Rosa, e eu faço parte dessa autoria, que fala sobre o Dia da Mulher Empreendedora no município de Anápolis e da outras providências. Acredito que o empreendedorismo feminino hoje é muito importante para qualquer relação social. Há muitos anos as mulheres vêm lutando para garantir uma condição e posição mais igualitária na sociedade. Muito já foi alcançado nesse sentido, como a garantia do direito feminino ao voto, à educação, a criação da lei Maria da Penha, por exemplo. Porém, a gente ainda tem muitos pontos para poder ser alcançado. Empreendedorismo feminino é um assunto que ganha cada vez mais atenção, graças ao seu potencial de promover transformações na sociedade e na economia de um país. De acordo com o governo federal, 3 em cada 4 lares são chefiados por uma mulher. Dessas, 41% tem o seu próprio negócio, Thaís Souza. De fato, não é pouca coisa. Pensando nisso, no artigo de hoje, com certeza, que está na justificativa desse projeto, vai entender a importância dessa relação de trabalho. Em teoria, esse conceito diz respeito aos negócios que são criados e geridos por mulheres, mas na prática vai além dessa definição. Empreendedorismo feminino chama a atenção para a liderança feminina e amplia o espaço e visibilidade das mulheres, contribuindo para o rompimento de várias barreiras sociais. Um ambiente majoritariamente de negócios masculinos, às vezes a imagem do sucesso está ligada a essa figura. Uma mulher se depara com muitos obstáculos ainda para conseguir empreender e ser reconhecida na sua singularidade. Então o projeto traz justamente, e eu como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, tenho um olhar muito carinhoso para a parte do empreendedorismo e não poderia deixar de fazer parte dessa história que essa casa cria no dia de hoje, que é criar esse Dia da Mulher Empreendedora. Esse Poder Legislativo apoia, fomenta, esse Poder Legislativo tem esse olhar, com certeza, para o desenvolvimento e as mulheres fazem parte desse desenvolvimento. É por isso que toda a comissão dá o apoio no dia de hoje e também, com certeza, nós estamos pedindo apoio aos nobres pares para que quando esse projeto chegue, vereador Ederson Lopes, na CCJ, demais comissões, possa tramitar para que seja realidade ainda no ano de 2019. Quero parabenizar nossas colegas, Thaís, professora Geli e Eline, também pela colaboração, pela forma empreendedora que fez no dia de hoje. Agradeço, presidente, mais uma vez, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, convido o próximo orador, Alfredo Landim. Enquanto o vereador Alfredo caminha para a tribuna, cumprimento aqui o Rogério, servidor da Hyundai Caoa. Seja bem-vindo aí, Rogério.
Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, povo presente, imprensa que nos cobre e amigos das redes sociais. Senhor presidente, Segunda-feira, eu falei aqui no Pequeno Expediente sobre os bairros que estão ficando sem asfalto, as ruas que estão sem asfalto. Então, hoje eu venho com o mesmo assunto. Nessa casa, foi aprovada aqui uma autorização de 90 milhões, e nesses 90 milhões, uma parcela desses 90 milhões era para fazer calçamento, fazer asfalto das ruas, pontas de rua que ficou para trás, e dos bairros Promissão e Laranjeiras, Vale das Laranjeiras. E já está acabando o período de estiagem e até hoje não foi dado início nenhuma movimentação nesse sentido. Nós aqui, a única coisa que a gente pode fazer, conforme meu amigo Mauro fala, é falar, cobrar do executivo, fiscalizar. E é o que eu estou fazendo aqui nessa tribuna. Porque os moradores daquela região, do Vivian Park, Calistópolis, Vale das Laranjeiras, estão aguardando as obras que foram prometidas desde o primeiro dia da gestão da administração atual e não foi começada até hoje. Lá, estava fazendo a rede de esgoto e as ruas que estavam asfaltadas, eles tiraram o asfalto, fizeram a rede de esgoto, mas não fizeram o asfalto. E isso está causando grandes transtornos para aquela população, principalmente ali do Calistope e do Vivian Park. Os moradores do Laranjeira estão esperando é o asfalto do bairro todo, que já era para ter dado início e até hoje não começou. O período de estiagem está acabando, geralmente na segunda quinzena de setembro já chove, e se começar a chuva, certamente vai ficar para o próximo ano. É um transtorno que eles não estão aguentando. Então, eu venho aqui cobrar da administração que eles, pelo menos, falem com aquela comunidade, com a comunidade do Laranjeira, do Vivian Park, do Calistópolis, aqueles que estão sendo afetados, quando eles vão começar essas obras para eles. Porque lá, quem mora lá, igual eu moro naquela região, eles falam comigo. Mas a função minha aqui é simplesmente cobrar do executivo. E a gente está cobrando, é o que estou fazendo aqui hoje. Cobrando do executivo. Porque terminar obras iniciadas não é tão difícil. Porque obras iniciadas já passou por licitação, já escolheu a empreiteira, fica simplesmente para terminar. Agora, obras que precisa ter do início, fazer ter do início, eu espero que agora, com esses recursos, né? Porque o recurso está garantido, essa Casa de Leis autorizou, então quer dizer, está precisando só do projeto para fazer o asfaltamento daquelas ruas. Se tem o dinheiro, qual que é o empecilho para começar essas obras? É isso que a população lá quer ouvir. Então, fica aí esse pedido, essa cobrança, é uma cobrança que estou fazendo, para que membros, o secretário de obras, ou mesmo os assessores do prefeito, vai lá e dá uma solução para aqueles moradores, porque eles estão esperando. A falta do cumprimento das promessas que foram feitas desde o início da gestão está dando vários transtornos para para aquela população. Haja visto que do jeito que está, está causando grandes transtornos e trazendo até doenças respiratórias para aqueles moradores. Então fica aí a cobrança, e eu espero que o prefeito ouça, que eles iniciem o mais breve possível as obras naquela região. E que aquelas ruas que está faltando asfaltar, que diz que está na justiça, a prefeitura faça e cobra da empresa que deixou lá sem fazer. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar os novos vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, a imprensa que cobre essa sessão, na pessoa do nosso fotógrafo Ismael, que cobre aqui os eventos da Câmara e as sessões, toda a população que nos acompanha, na pessoa do subprefeito de Joanápolis, o Denis, que está aqui nos acompanhando nessa manhã. Senhor presidente, já venho trazer a resposta aqui para o vereador que me antecedeu, que infelizmente passa vergonha e faz nós passarmos vergonha à lei aqui. O vereador diz que nós aprovamos aqui a questão do empréstimo dos 90 milhões e que nada foi feito. O vereador não acompanha o Diário Oficial, o vereador não acompanha que já foi feito o chamamento. Meu vereador, para chegar ao asfalto, não é só liberar e ir lá e pegar, até para você pegar um dinheiro no banco tem uma burocracia. Para você contratar uma empresa, o senhor não sabe, para se contratar uma empresa, para executar uma obra pública, existe uma lei a ser seguida. Existe uma lei a ser seguida. Não é chegar e pegar e fazer, não. Ou o senhor não sabe, ou o senhor está se fazendo de desentendido. Então, já foi feita a licitação, a população de Anápolis, ela não é boba, a população de Anápolis não é burra, ela é muito inteligente, e ela não cai mais nessa conversa. Ela não cai mais nessas distorções, ela não cai mais nessa conversa fiada de ficar aqui distorcendo informações e fantasiando aqui nesse microfone. Consulta o Diário Oficial do mês de julho, se não foi feito o chamamento. A documentação foi apresentada, o senhor sabe quantas empresas se habilitaram? 21 empresas se habilitaram. Dessas 20, ai, 2 anos e meio, seu governo ficou 8 anos. E por que está sem asfalto? Porque não asfaltou. E eu obedeci, ouvi o senhor com educação. O senhor não tem informação correta, o senhor distorce as informações e fica depois aqui tentando falar fora do microfone aqui nos bastidores. Fala e ouve com educação. Então, 21 empresas se habilitaram para fazer, para executar essas obras. Outra situação, esse asfalto não é um recapeamento, não. Não é um asfalto sorrisal, não. É galeria de água pluvial. Isso pode ser feito no período chuvoso, não tem que esperar, não. Então, assim que as empresas, provavelmente esse mês ainda, a empresa habilitada vai ser publicada. Quais empresas foram habilitadas para cada setor? A documentação já está sendo avaliada. Os envelopes estão sendo abertos essa semana para conhecimento do senhor. Os envelopes que foram apresentados estão sendo abertos e provavelmente, se não der tempo essa semana, mas esse mês, as empresas que ganharam já serão publicadas no Diário Oficial. Aí o senhor sabe que as empresas que perdem podem entrar com recurso. O senhor sabe disso, não se faça de desentendido com relação a isso, não. Então temos que informar corretamente a população. Temos que informar corretamente. O senhor sabe muito bem, várias obras foram abandonadas pelo seu governo. Várias obras foram inacabadas e foram entregues aí. E o argumento era esse. O argumento era esse da burocracia. Agora vamos ser respeitosos e vamos ser verdadeiros com a população com relação às informações. Nada foi feito, não. Foi feito. Foi publicado o chamamento, a licitação. As empresas, 21, apresentaram a documentação. A documentação está sendo aberta. As empresas ganhadoras serão publicadas. As empresas que perdem, elas podem apresentar recurso. E, infelizmente, isso pode atrasar ainda mais o processo. Período chuvoso não vai ser empecilho. A grande questão é a burocracia. A burocracia é que impede, todos sabemos dessa lei. A lei 8666, a lei da licitação no país, que é uma lei que precisa ser atualizada no Congresso Federal, no Senado. Mas nós aqui temos que passar, vereador Lélio, as informações corretas e as informações verdadeiras para a população anapolina. Muito está sendo feito. Essa Câmara fez a sua parte aprovando a lei. O Executivo está fazendo a sua parte, fazendo a publicação, fazendo a licitação, fazendo o chamamento, avaliando a documentação e preparando-se para fazer essas obras. A torcida, vereador Japão, a torcida de alguns vereadores aqui, ou talvez de um, é que não dê tempo. A torcida é para que não dê tempo, porque não pensa na cidade. A partir de que usa esse microfone aqui, distorcendo as informações e faltando com a verdade, o que dá a entender é que torce para que o asfalto não chegue. Então eu lamento esse vereador que me antecedeu. Esse vereador que me antecedeu, a impressão que dá é que ele está torcendo para que não chegue, porque ele não passa a informação correta. Ele distorce a informação, politizando o assunto que é muito sério e muito caro e muito importante para a população da cidade de Anápolis. Não só para aquela região, mas todas as regiões que foram licitadas. Senhor presidente, desculpa a indignação, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimento o senhor, cumprimento todos os pais desta casa. Faço também um cumprimento especial às pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, também Rádio Imprensa. Faço um cumprimento também especial ao subprefeito de Anápolis, meu amigo Denis. Obrigado pela presença aí. A todas as pessoas que nos acompanham, também aos colaboradores dessa casa aqui. Muito obrigado pela parceria aí, pelo trabalho bem executado aí durante todo esse nosso mandato aí. Obrigado. Senhor presidente, hoje de manhã, eu e a vereadora Geli, nós estávamos lá na APAI, na Escola Maria Montessori, no setor Bougainville, participando da abertura da Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Família e Pessoa com Deficiência Protagonizam na Implementação de Políticas Públicas. Então, quero cumprimentar a APAI, senhor presidente, esta entidade séria que recebeu pelo segundo ano consecutivo a ONG mais respeitada do país. Cumprimento o doutor Hélio Lopes como presidente, cumprimentando os demais membros da diretoria, a todos os colaboradores daquela instituição, o qual eu sempre falo com muito prazer, com muito orgulho, aonde tive o prazer de trabalhar durante 24 anos, dando a minha contribuição. A todos os apaianos, meus parabéns, meus cumprimentos, e que essa semana possa realmente ser uma semana de bastante proveito. E ainda falando da paz, senhor presidente, quero aproveitar também, cumprimentar Vossa Senhoria e também convidá-lo, juntamente com todos os pais dessa casa, para o grandioso churrasco que vai acontecer dia 25 agora, lá na APAI. Em benefício, estaremos lá, convido a todos aos colegas, as pessoas que estão nos acompanhando, através da Rádio São Francisco, da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, os nossos internautas, a esta unidade, a esta instituição tão séria e tão respeitada. Eu tenho certeza que o senhor estará lá e com certeza também o vereador Lélio Alvarenga estará lá, como sempre, participando e colaborando com essa instituição. Então, nesse próximo domingo, a partir do meio-dia, lá no setor Bougainville, na Escola Maria Montessori, o grandioso churrasco, meu amigo vereador João Feitosa, também sei que o senhor vai estar por lá, sempre está por lá também conosco, né? Então, deixo aqui nossos agradecimentos. E falando também, senhor presidente, não poderia deixar de falar um pouquinho também a respeito da moção que nós apresentamos ontem à noite, hoje de madrugada, durante a parte da manhã. O assunto dos grandes jornais, senhor presidente, é exatamente sobre essa lei do abuso de autoridade, era do Mauro Severiano. Inclusive, quero cumprimentar Vossa Senhoria Ontem, no pronunciamento, na sua discussão da moção de ontem, o senhor com muita propriedade enfatizou bem a respeito deste momento, as pessoas que querem o final, o fim da Lava Jato, as pessoas que querem inverter, dizer que eles são bandidos e os outros são artistas. Então nós precisamos estar atentos, o Brasil está atento, e o Brasil não permite, Japão, que a Lava Jato se feche. Nós estamos a favor de Sérgio Moro, estamos a favor da Lava Jato, estamos a favor da ética contra a corrupção. E o Brasil inteiro hoje está se manifestando. E no domingo terá uma grande manifestação também a nível nacional, em favor dos procuradores, da Polícia Federal, porque é isso que eles querem. Quem está à frente desse projeto, nada menos que Renan Calheiros, ser dono de quantos processos das costas aí, entre ele e outros aí. Então, estão tremendo, porque sabe que a coisa vai pegar. Uma hora eles vão para a cadeia, cedo ou tarde. O Brasil precisa passar a limpo. Então, confiando na justiça, confiando nas pessoas de bom senso desse país, das pessoas que lutam com honestidade, trabalham dia a dia para poder manter suas famílias, para pagar seus impostos, é por essas pessoas que nós temos que lutar, Japão. E ontem, aproveitando, finalizando, senhor presidente, ontem mesmo encaminhei o novo vereador, Mauro Severiano, via WhatsApp para o líder do PSL, líder do governo, nosso deputado Vitor Hugo, que pudesse passar hoje mesmo, talvez ele estará passando em mãos para o presidente da República a moção que nós fizemos aqui nessa casa, pedindo que ele possa vetar pelo menos alguns itens, uns 10 itens, mas se for possível que vete total a esse projeto contra a Lava Jato, contra a justiça, contra as pessoas de bem, não a corrupção, e sim, favor de Sérgio Moro, favor da Lava Jato. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Com certeza estaremos lá no churrasco da PAI, né? É uma oportunidade de rever os amigos, confraternizar ali, né? Uma festa tradicional e muito bonita. Aproveito para cumprimentar e parabenizar pela gestão que faz à frente da PAI, doutor Hélio Lopes, um amigo pessoal, uma pessoa realmente do coração muito grande, uma pessoa fantástica. Encerro o pequeno expediente e já inicio o grande expediente convidando o primeiro orador, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente dessa Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, senhoras e senhores, internautas, Rádio Manchester de Anápolis, que dá cobertura todos os dias aqui no Parlamento Anapolino. Mas, senhor presidente, eu requeri o grande expediente para falar de uma reportagem que o Popular está aqui no dia de hoje, está destacando a nível estadual e até a nível federal também, né, que o Popular é vendido em todas as bancas do Brasil. É sobre a Assembleia Legislativa ecoa insulto entre Marconi e Caiado. Gente, todo mundo sabe que eu sou do PSDB, mas não aceito corrupção. Senhor governador Ronaldo Caiado e o ex-governador Marconi Perillo têm que parar com essa lambança, ficar brigando entre si. Melhor eles colocar um ringue ali na Praça Cívica, de boxe, tipo dos coronel antigo, boxear, o que ganhar a luta, toma conta do Estado de Goiás. O Estado de Goiás não é dos dois, não, vereador Américo. Não é de Marconi Perillo e nem de Ronaldo Caiado, não. O povo não quer saber disso, não, vereador Geli. Está aqui, ó. Disputa agora entre famílias. Quem casou a filha do outro, quem pagou, quem não pagou. Gente, nós, pagadores de impostos, não quer saber disso, não. Olha, se o Marconi for malandro, vai para a justiça. Vai brigar com ele nos papéis, nos tribunais. Agora, um ficar acusando o outro, o eleitor não quer saber disso, não, João Feitosa. Meu, assim já dizia um político antigo. Todo rio tem água limpa e água suja. Todo partido tem o sujo e o limpo. Agora, o Estado de Goiás, os eleitores, não é obrigado a ver essa briga, não. Não é obrigado a ouvir essa disputa de briga de família, não. Quem é o melhor, quem vai ser o melhor, não. E eu fico indignado. Quando eu falo que eu sou independente aqui, eu sou. Eu sou do PSDB. Se Marconi errou, cacete nele, é o que eu falo.
Falei deles várias vezes aqui. Prefeito que eu dou sustentação, Roberto Naves, se ele errar um dia, eu vou falar na tribuna. Eu sou pago para falar. Por isso que eu falo, sou independente. Estou lá dentro porque ele está fazendo uma boa gestão. Mas o dia que ele desviar a função também, eu, o meu papel é de fiscalizador, não seguir o corruptor. Não, eu não faço política desse tipo, não. Olha aqui o que está escrito. Enquanto nós estamos brigando com a gleba aqui, eu acho que o vereador Leandro, se ele quiser a parte de votar, que ele está mais apto para falar do que eu. Está aqui, ó. O DAE hoje, terreno ocioso, 78 empresas, vereador Leandro, esse secretário de Estado, 78 empresas à espera de área no DAE. E o nosso prefeito, com os projetos arrojados que ele mandou para a Câmara Municipal, alguns foi crítico, outros não. Está aí, ó. Esse é o papel do Estado, da área para fazer novo distrito, e o papel do prefeito foi brilhante. Vereador Elias, que nós fez essa permuta dessa área. Nós precisamos de gerar emprego, nós precisamos de área para a indústria vir. Uma parte, nobre presidente.
Eu, primeiramente, o vice-presidente Luiz Lázaro.
Uma parte, vereador. Vereador Luiz Santos da Serra. Por gentileza.
Obrigado, nosso colega vereador Mauro.
Tem que foi meia hora para você.
Obrigado pela parte, vereador. E esse assunto que o senhor traz aí, dessa briga aí do Caiado com o Marconi, realmente não dá para entender, porque nós sempre falamos aqui que não existe grupo Caiado e grupo Marconi, é o mesmo grupo. Grupo de Caiado e grupo de Marconi é um grupo só. Nós sempre falamos isso, falamos inclusive durante a eleição e a campanha. E o Caiado, eu tenho um respeito muito grande pelo governador, pelo político Ronaldo Caiado, assim como tem também pelo governador, ex-governador Marconi Perillo. As nossas divergências são só divergências partidárias, mas tem um respeito muito grande pelos dois. Agora, realmente não dá para entender essas acusações, porque o Caiado ficou junto com o Marconi durante 15 anos. Só depois de 5 anos para cá é que dividiram o grupo aí, né, entre aspas, e agora com essas acusações. Por que ele não enxergou isso nos primeiros 15 anos que ele ficou junto com o Marconi? É isso que a gente realmente não entende. Então, deixar claro aqui que nunca existiu o grupo Caiado e o grupo Marconi. Eles estavam juntos no mesmo grupo desde 98, separaram agora, não sei por quais os motivos, a partir das eleições agora de 2014, mas sempre fez o mesmo grupo, sempre foi o mesmo grupo. Se esse grupo do Marconi era tão podre, igual o governador Caiado está falando agora, por que eles ficaram juntos durante todo esse tempo? É só a indagação que eu faço, obrigado pela parte.
Uma bela intervenção, concordo piamente que o grupo Caiado e o grupo Marconi é igualzinho, não dá para entender, vereador Luiz Azevedo. Eles andavam junto até ontem, depois das eleições, o que o Caiado tinha de empregado no governo Marconi, isso era notório. Agora, o que eu tenho a ver? Quem pagou conta da filha dele no casamento? O que eu tenho a ver? O povo quer saber quem pagou a conta da filha do Caiado. O povo não quer saber disso, não. Quer saber se o Estado avança, se o Estado anda em ritmo acelerado. E até hoje nós estamos travados. Está faltando funcionário no ML, está quase fechando o ML. O serviço de SVO lá está parado. Muitas escolas estaduais está faltando servidor. O DAIA está faltando gleba de terra para ser construído. Uma parte para o meu presidente aí.
Obrigado, vereador Mauro, pela concessão da palavra. A minha parte é justamente para falar do projeto que foi aprovado aqui em segunda votação ontem por esta Casa de Leis. Para Vossa Excelência ver a importância da cidade de Anápolis, hoje os principais jornais do Estado estamparam na capa, né, a aprovação do projeto do possível DAEA municipal. O jornal Opção, o jornal Popular que está em mãos aí de Vossa Excelência e o jornal Hoje. E quando tive a oportunidade de, por 9 meses, estar à frente da Secretaria de Desenvolvimento e lutar para que a gente pudesse colocar Anápolis nos trilhos para que essas indústrias viessem para o Estado de Goiás, em especial para Anápolis, nós esbarramos realmente na questão de déficit de áreas para que essas empresas pudessem vir a construir na cidade de Anápolis. Eu me recordo aqui plenamente que nós assinamos protocolo de intenções com duas grandes empresas de São Paulo, a Oncofarma e a Biotec. Os dois investimentos dessas empresas eram na dotação orçamentária de 270 milhões de reais para geração de mais de 500 empregos diretos. E nós não tivemos a oportunidade de conceder área para essas empresas. Então, acho que a construção do DAIA Municipal será um novo ciclo para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Muito obrigado por me conceder a palavra durante a fala de Vossa Excelência.
Obrigado pela intervenção. João da Luz, meu tempo está escasso, tem 2 minutos só. Vossa Excelência, com
oportunidade. 30 segundos.
Pois não, à vontade.
Como o presidente acabou de falar, nós decretamos a Carta de Euforia, a Liberdade Econômica do Desenvolvimento da cidade de Anápolis, aprovando o Distrito Municipal Industrial. Parabéns pela fala de Vossa Excelência.
Obrigado pela intervenção. O estado de Goiás, 20 anos atrás, ele estava no 19º no ranking estadual. Hoje, ele está em 7º. Ué, eu acho que essa política do Caiado quer que volte o estado de Goiás no 15º da federação. Não dá para entender. Isso eu estou falando da cidade de Anápolis, onde eu sou vereador aqui. E os outros municípios, lá do Vale de São Patrício. Para falar com esse Caiado, é um Deus nos acuda. Nem por luneta você vê o homem. Só quando vem um evento aqui que eu tive a oportunidade, que eu estou fazendo essa provocação, eu falo na frente dele. Igual falei no gabinete do prefeito, para os senhores todos ouvir. Eu falo na frente dele. Agora, às vezes alguns internautas veem eu batendo fotografia com ele, eu sou um homem público. Eu bato fotografia com quem quiser. Não é fato de eu ficar batendo fotografia ao lado do senhor Caiado, eu sou inimigo dele. Eu não sou inimigo dele. Eu quero que ele faça um bom governo e que o estado de Goiás anda mais para frente, não de marcha ré. Não dá para entender essa política. Os dois ficam brigando lá. O senhor marcando de um lado, Caiado do outro. O povo não quer saber disso. As eleições acabaram ano passado, acabou o palanque, acabou a guerra política. Vamos trabalhar junto, como o vereador Luiz Santos Lacerda falou aí. O ano retrasado, 2 anos atrás, estava junto, de mãos dadas. Zé Herto, que era do Democrata, passou para o PSDB. E aí estão brigando. Brigando por causa do poder? O poder está na mão, a caneta está na mão do senhor Caiado. Olha, que é isso? O Brasil precisa gerar emprego. Por isso que eu volto, como o meu discurso aqui no início. Parabéns, o senhor prefeito. Está sendo elogiado por todos os tabloides do estado de Goiás. Todo o jornal aí está falando dessa gleba de terra que nós fizemos permuta aqui e parabenizando os vereadores da Câmara Municipal. E nós ficamos aqui. Será que vai votar ou não? Não todos vereadores. Eu acho que isso é o papel do vereador. Fiscalizar, não xingar, mas colocar os pingos e ver o que está certo. O senhor Caiado está errado. Ele tem que parar de ficar olhando no retrovisor e olhar para frente, pôr o carro para andar. Devolvo a palavra para a mesa e obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Convido o próximo orador do grande expediente, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Enquanto Luiz Lacerda caminha para a tribuna, quero registrar e cumprimentar nosso amigo, ex-secretário de Esporte, Ademir Marinho. Seja bem-vindo a esta Casa de Leis.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimento toda a mesa, na pessoa do presidente, cumprimento os nobres pares, imprensa que nos acompanha aqui, ouvintes das rádios também, dos órgãos de imprensa que nos acompanham a nossa sessão de hoje. Senhor presidente, antes de entrar no assunto que eu vim falar na tribuna, quero fazer aqui algumas colocações. Primeiro, em relação à polêmica aqui entre o líder do prefeito e o vereador Alfredo Landim. Dizer que o vereador, ele é o representante do povo. O pessoal que vai lá para a porta do vereador cobrar, não estou falando só do Landim, não, de vereador aqui, principalmente aqueles que representam aqui, tem uma ligação mais direta com as suas regiões. O pessoal que vai para lá cobrar do vereador, eles não querem saber de burocracia, de recurso de empresa, sobra a cobrança lá na porta do vereador. E ele tem, por obrigação, chegar aqui e cobrar das autoridades competentes para poder resolver o problema. Então, essa cobrança que foi feita aqui pelo vereador Landim, ela é legítima, inclusive, é um direito, uma obrigação e uma prerrogativa dos vereadores aqui dessa casa. Então, nada a reparar em relação a isso. O vereador está apenas cumprindo com a sua obrigação. A população não quer saber se tem recurso de empresa, se tem atraso. Ela quer a obra lá na sua porta e ela faz a cobrança do vereador. Outro assunto, senhor presidente, que também ainda não é o assunto principal, mas é em relação a outra blitz que aconteceu ali na região da Avenida JK e Jamel Cecílio, que infelizmente, nos mesmos moldes, nos mesmos padrões daquelas do governo passado, que a gente sempre repudiava aqui nessa casa, e que infelizmente ontem aconteceu novamente, nada contra a Blitz, mas com a total falta de respeito, eu ouvi falando, aos comerciantes ali daquela região. Fizeram ali um curral, onde igual o gado era obrigado a passar por aquele curral ali da Avenida JK, isolando ali as outras ruas, que ficaram ali a manhã inteira praticamente sem passar ninguém, em casa da Jamiel Cecília. Diz que ontem ninguém passou pela Jamiel Cecília ali durante mais de 4 horas. Os condutores de veículos sendo obrigados a passar por um corredor ali em toda aquela região, numa total falta de respeito e muitas reclamações por parte de comerciantes ali. Então fica aqui o nosso repúdio. Nós esperávamos que o governo atual fosse consertar essa situação, fazer essas blitz com mais respeito à população, usando o bom senso, mas que infelizmente, como exemplo, lá que aconteceu ali ontem, não é o que nós queremos para a cidade de Anápolis. Então fica aqui também o nosso repúdio. Mas o assunto que eu quero falar aqui hoje, senhor presidente, é a respeito do estacionamento na rua Barão do Rio Branco. E aqui é um assunto que muita gente até evita falar nessa casa, porque todos os lojistas ali são nossos amigos. Todos os vereadores aqui têm laço de amizade, têm relacionamento ali com os lojistas. Então eu não quero falar do estacionamento da rua Barão do Rio Branco, vereador Léo Alvarenga, não no sentido de estar confrontando aqui os lojistas, não no sentido de estar aqui arrumando confusão com os lojistas, mas fazer o debate para até que os próprios lojistas possam entender que eu acho que aquele estacionamento da Barão, ele mais prejudica os próprios lojistas
do que
ajuda. Agora nós vamos conceder uma parte. Eu acho que mais prejudica do que ajuda. Vejam, senhores, trava todo o trânsito ali naquele miolo ali. Quem vem nas outras ruas ali, que tenta entrar na Barão do Rio Branco, não consegue. Os ônibus que saem do terminal, que vai para aquela região lá, que chega ali no cruzamento da Barão ali, eles não conseguem entrar. Então atrasa os ônibus que saem do terminal, atrasa os ônibus que chegam no terminal. Muita gente está evitando passar naquele miolo ali agora, porque antigamente você demorava 5 minutos para atravessar ali, agora você demora 15.
Com a então, parte, vereador.
Muita gente evita de entrar agora naquele miolo ali, porque não tem mais jeito de andar na rua Barão do Rio Branco. E trava tudo. Aí o pessoal começa a desviar. Não sei se vai ter condição de eu conceder a parte a todo mundo que pediu, mas daqui a pouco eu vou começar a conceder. Então trava todo aquele miolo. Pessoal que desvia para ir para a rua Barão do Rio Barão de Cotegipe, a Barão de Cotegipe também já está congestionada. Então eu pergunto, será que os lojistas ali da Barão realmente estão sendo beneficiados com isso? Ou está muito mais atrapalhando do que...
Uma parte, vereador.
A gente chega ali de manhã, eu passo ali, se tem alguém aqui que pode falar da rua Barão do Rio Branco, sou eu. Eu há 23 anos eu moro ali, no fim da Barão do Rio Branco, e passo por ali 2, 3, 4 vezes por dia. E na minha visão, aquilo ali não ajuda os lojistas, mais atrapalha do que ajuda. Motorista de ônibus e de táxi já não quer mais deixar passageiro ali. Eles falam para mim, se for para entrar aqui na Barão, não compensa para mim,
parte,
porque eu perco aqui 15, 20 minutos, meia hora, e além de gastar mais combustível e tudo, perde outras chamadas por aí. Então é uma situação que está causando muito mais constrangimento do que ajudando. Você chega ali de manhã, antes das lojas sequer estarem abertas atendendo cliente, os estacionamentos já estão todos tomados. 90% das vagas ali já estão tomadas e você enxerga apenas os funcionários ali abrindo as portas da loja. Não tem um cliente esperando nas lojas com as vagas já praticamente todas tomadas. Então, até que ponto isso está ajudando os lojistas? As vagas que foram criadas ali na Barão, com 6 quarteirões que foi liberado o estacionamento ali, criou cerca de 60 vagas. Aí você chega, os motoqueiros ali já ocupam. Eles botam uma vaga, a moto numa vaga que dá para, às vezes, até 2 carros estacionar. Então, os próprios motoqueiros já ocupam ali cerca de 20% das vagas. Aí vem alguns lojistas que ainda botam cone ali nos poucos estacionamentos que sobram ali. E eu não vi, eu não consegui perceber nenhum movimento a mais ali de clientes nas lojas porque liberou estacionamento. Então, na nossa visão, muito mais atrapalha do que ajuda os próprios lojistas. Então, o debate que nós fazemos aqui hoje não é no sentido de estar brigando com os lojistas, mas fazer os lojistas enxergar esse outro lado que nós estamos falando. E agora, as pessoas que passavam ali pela Barão, às vezes trazendo movimento para as lojas, faz é evitar aquele miolo ali, tomando outras rotas e acaba comprando outras lojas ali da Redondeza e deixando para lá a Barão. Mas quem foi o primeiro que pediu a parte? Pastor Elias?
Foi eu.
Uma parte, o novo vereador, Pastor Elias.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Quanto à questão que o senhor diz aí da fiscalização... do batalhão fazendário, eu vou falar a verdade. E eu queria pedir aqui aos nossos deputados Hamilton Filho, ao tenente-coronel Adailton, ao próprio Gomide, os deputados, eles sabem que nós já passamos por essa situação. Contra ela a gente não é, mas é a forma e aonde é feita. O horário que é feito, o jeito que é feito. Não, meu irmão, o negócio está bagunçado, está difícil essa situação aqui em Anápolis. Eu moro naquela região, ali você não passa. E é um curral mesmo, você tem que entrar no curral. Ou passa por cima. Não somos contra, mas é a forma como é feita que traz indignação na população. Parabéns pela sua palavra na tribuna, vereador.
Obrigado, vereador. O que nós queremos é isso, é apenas mais respeito aos próprios contribuintes, porque os lojistas ali, os comerciantes que se instalam nessas regiões aí, eles são contribuintes também e merecem respeito na hora dessas brigas. Mas o vereador Jean Carlos também pediu uma parte, vereador? Vereador Jean Carlos, Teles, solicitou a parte?
Sim, obrigado.
Vou conceder
vereador ao Teles Lacerda. Eu, coincidentemente, ontem à noite, estive com um proprietário de um determinado estabelecimento da Rua Barão do Rio Branco, que há aproximadamente 50 anos está no mesmo local. Você sabe o que, que ele me relatou de forma bem clara e objetiva? Não muda nada, a não ser facilidade para os funcionários estacionar. Porque 80% que chega pela manhã e estaciona são funcionários de estabelecimentos ali próximos. Então, a alegação de que vai aquecer o comércio daquela rua, etc., eu particularmente não vislumbro dessa forma. Até porque essa informação foi de um dos proprietários há mais de 50 anos ali na Barão do Rio Branco. Então, realmente, eu não sei se tem um aspecto positivo. De uma coisa é certa, congestionamento vai aumentar. Então, fica aí, é importante discutir, porque a vontade é que realmente seja uma atitude positiva. Mas eu, sinceramente, depois dessa informação, eu passei a rever essa questão. Deu a palavra.
Obrigado, vereador. É justamente nesse sentido que nós queremos fazer o debate, para que os próprios lojistas possam realmente refletir. Será que realmente está beneficiando os lojistas da Barão? Eu acho que está atrapalhando, porque muita gente vai evitar de passar naquele miolo ali, que já está o congestionamento que começava, aliás, não tinha congestionamento, né? Mas agora ele já começa lá embaixo, lá já perto da rua Firme de Velasco, e vai travando todos os cruzamentos ali com a rua Barão do Rio Branco. Uma parte também ao nobre colega vereador Teles Júnior.
Nós vamos complementar pela ordem, mas só colocar uma situação ao senhor, eu discordo assim 100% da fala do senhor hoje. Porque se o senhor está 23 na Barão, eu tenho 28 anos de Barão. Eu cresci na Barão. Simplesmente, quem acha ruim a questão do estacionamento é porque passava lá 80, 120 km por hora. Só para complementar, todo centro comercial, ele anda devagar mesmo. Então, o que hoje necessita, Jean Carlos, falando sobre esse comércio aí, todos os comércios, talvez com exceção desse, mas todos os comércios aumentam o faturamento, isso é visível pelo Sincovan, Sindicato do Comércio, pelo CDL, é tanto que são as entidades classistas pedindo. Agora, por que não vão pedir a retirada do estacionamento da Rui Barbosa, da Engenheiro Portela, da 14 de julho? Tem que implicar com a Barão do Rio Branco. Agora, simplesmente, o que precisa é a área azul, é a fiscalização da área azul. Aí vai ter a rotatividade, mas não a retirada dos estacionamentos. Tira os estacionamentos do centro da cidade, mata o comércio do centro da cidade.
Obrigado, vereador.
Precisamos ter coerência nessa fala, voltaremos pela ordem.
Até entendo a posição de Vossa Excelência, que legitimamente defende aqui os lojistas, mas nós defendemos é toda a cidade, todos os contribuintes que precisam passar por aquele local e que agora realmente encontram uma dificuldade muito grande, porque é totalmente travado o centro, o trânsito ali desse centro devido à liberação do estacionamento na rua do Barão do Rio Branco. Obrigado, presidente, exercício, devolvo a palavra.
Ainda no grande expediente, chamo o vereador João Feitosa para uso da palavra, até 10 minutos.
Boa Bom dia, senhoras e senhores, senhora presidente em exercício, Eline, a quem nos acompanha pela rádio e televisão, a quem nos acompanha aqui no plenário. Senhor presidente, realmente é lamentável, né, a fala que o Maurão trouxe, né, a respeito dos nossos governantes. Eles esquecem que nós somos colocados por Deus, né? Os representantes do povo é representante, né, legitimado por Deus. Infelizmente, acha que vai ficar o resto da vida, que vai ser eterno. Ninguém é eterno, a gente passa, tudo passa, nós passamos, a vida da gente passa. E o respeito, nobre vereador Nélio, que eles têm que ter com a sociedade, ao invés de estar brigando, é fazendo gestão, gestão para a saúde, gestão para o bem-estar social de cada cidadão. Aí vem aquela briga toda, vem aquela situação toda, tanto, né, do representante maior, né, que é o nosso presidente, que Deus abençoe. Eu, como cristão, eu bato o joelho no chão e peço a Deus na vida dele, porque Deus abençoando ele, vai estar abençoando a nação. Assim eu peço para os governantes, né, para o governo Caiado. Assim eu peço por essa Câmara, por cada um de nós, né, para o nosso presidente, para que nós possamos trabalhar, representar com dignidade a quem nos elegeu está aqui, né? Mas infelizmente a briga tanto, né, tanta conversa fiada, falam demais por não ter nada a dizer. Isso é o presidente, isso é briga do governo aqui, é a questão de poder. Poder que vai ficar tudo, que não vai levar para, né, para onde ele vai. Eu acredito em Deus, eu acredito que estou de passagem. Eu acredito nesse planeta que está aqui para nós cuidar, e nós estamos acabando com o planeta. Mas infelizmente é isso daí. A hora que Deus pesar a mão e está acontecendo rápido, aí não vai adiantar e chorar não. Olha para frente, presta atenção. As coisas estão acontecendo. Fenômenos, né, naturais que estão acontecendo, ou inaturais, como foi ontem de ontem, em São Paulo, 3 horas da tarde, e ficou escuro. Né? E aí, qual é esse fenômeno? Natureza? É natureza mesmo, é a natureza que vai cobrar de cada um de nós. Está cobrando de cada um de nós. Né? Mas assim, eles não entendem que Deus está de olho, não.
Uma parte.
Né? Foi dessa forma desde o começo do mundo. Né? Deus instituía representantes. Foi Davi, foi José, né, para cuidar do povo sofrido. E hoje o povo está sofrendo. Né? E a gente tem que pensar. Isso eu penso na minha família, penso nos meus netos. Penso em cada cidadão, penso no meu Brasil, penso nesse planeta. Mas as boas ações eu quero deixar nesse mundo e quero levar para Deus também. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência, novo vereador Nélio.
Opa, obrigado pela parte, novo vereador João Feitosa. A fala do senhor é muito coerente nesta manhã, quarta-feira, porque tudo, a nossa vida, todas as nossas ações estão pautadas na presença de Deus. Sem Deus nós não somos nada. Tudo que nós fazemos é porque Deus nos permite. Quando a gente faz alguma coisa para o nosso propósito, na maioria das vezes está errado. Quando nós achamos autossuficiente, está errado. Todas as vezes, quando você coloca na presença de Deus, que Deus possa direcionar as coisas saem certas. Então, quero completar a Vossa Senhoria nessa manhã, dizer que concordo plenamente. Precisamos rezar pelos políticos. Precisamos rezar pela nossa nação, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Precisamos rezar pelas nossas famílias, que estão sendo atacadas todos os dias, sendo destruídas por tantas barbárias. Então, quero completar a Vossa Senhoria e dizer que estou de acordo, que precisamos sim rezarmos, orarmos, pedirmos intercessão daquela que está lá em cima, junto com Jesus, que todos os dias possa interceder junto ao seu filho, por mim, pelo senhor, por nossas famílias, pelo nosso Brasil. E por que não dizer pelo mundo que tanto precisa de paz nesse momento de turbulência? Obrigado e boa palavra a Vossa Excelência.
Eu que agradeço a vossa participação, pastor Elias.
Obrigado, meu amigo vereador João Feitosa.
Parabenizo Vossa Excelência pela fala na tribuna. E quando o senhor diz a questão de que o homem e a mulher precisam compreender que quem manda e quem comanda é Deus, é Ele mesmo. E Ele usa a própria natureza para falar com o homem. Às vezes o homem não está entendendo, né? E quando Ele fala, não adianta, a gente tem que obedecer. E feliz do homem que obedece quando Deus fala. Parabenizo o senhor pela sua fala na tribuna, viu? Nós precisamos deixar do ego, de tudo aquilo que as pessoas têm, de vaidade, não é verdade? Trabalhar em prol do próximo. Obrigado.
Verdade, pastor Elias. Eu parabenizo Vossa Excelência, assim como Vossa Excelência, Nélio, e todos nós aqui. É lógico que nós estamos aqui porque fomos escolhidos, porque nós fizemos alguma coisa, né? Todos os meus projetos do vereador João Feitosa é colocado na presença de Deus, é diante o Santíssimo há mais de 15 anos na Nova Aliança, né? É representando, é participando de uma igreja, é sendo bênção, né? Deus me abençoando, eu sendo bênção na vida das pessoas, né? De pastores intercedendo por mim, minha família, minha irmã intercedendo, né? Tudo passa, gente, as coisas passam, né? Mas a palavra de Deus não vai passar, não. Aí daqueles que, né, quando eu começar mesmo e está começando, aí deles. Então eu, né, eu lamento, né, certas hipocrisias de certos políticos, né, de estar pensando que vai permanecer nesse mundo que já está acabando e que está se cumprindo tudo que Deus falou. Que Nossa Senhora possa ser intercessora, né, desse mundo, desse planeta, e que realmente quando a gente chegar lá, ela possa nos acolher. Seu presidente, parabéns hoje na Jaiara, aí eu parabenizo o propositor, que é o Américo, né? Sobre aquele café da manhã, né? Parabéns, a gente esteve lá. Lógico que não foi todos os vereadores que pôde comparecer, mas nós estávamos lá, Vossa Excelência estava lá e representou muito bem a Câmara. E deixo um abraço forte pelo propositor do Dia da Jaiara, que é o meu amigo Ciro Miguel Rosa da Silva, que na época da propositura que instituiu o Dia da Jaiara, eu estava presente, eu, Dominguinhos, né, e mais alguns vereadores, né, o Dominguinhos estava. E a gente participou desse dia. Então, assim, parabéns à Vila Jaiara, parabéns ao Ciro Miguel. A gente trabalhou muito ali também dentro daquele bairro, nobre vereador Américo, Vossa Excelência sabe. O último momento agora que nós trabalhamos foi a questão do parque, né? Em colocar energia lá, conseguir a demanda em tempo hábil. O prefeito Roberto nos determinou, falou, resolve. E antes a gente tinha já conseguido, antes do parque, a gente já tinha conseguido aquela iluminação da rua Carine, lá até o Ana Carolina, e estamos trabalhando, e a casa está trabalhando, Vossa Excelência, né, tem pedido, o Nélio, também a questão da iluminação até no Guanabara, vamos conseguir, o prefeito já determinou que possa estar resolvendo essa situação, e durante 35 anos que eu trabalhei na Selgin, e era a minha região ali para o lado norte da Jaiara, está fazendo. Muitas ligações eu fiz, nunca saí para atender um consumidor que eu deixasse essa energia. Graças a Deus, tem essa dignidade, nunca peguei um centavo, 50 centavos. As pessoas iam falando, não, a boa ação é boa ação. Quando era responsabilidade da empresa, minha responsabilidade está fazendo e deixando vocês com energia. E na época a Selgin tinha realmente uma credibilidade, hoje está nessa condição aí. Então, parabenizo a todos os moradores da Jaiara, parabenizo a Vossa Excelência, vereador Américo, e com certeza vamos estar hoje representando e fazendo essa grande festa, em especial ao ex-vereador Ciro Miguel Rosa da Silva, que foi o propositor dessa honraria de 2010. Senhor presidente, muito obrigado e parabéns mais uma vez, 71 anos de Vila Jaiara, que foi construída pela JK Imóveis, pelo Fernando Cunha, e na época lá tinha, né, o corretor de imóveis lá, que era o Benjamin, que hoje é falecido. Senhor presidente, muito obrigado. Eu não vou extrapolar não, porque eu estou brigando com o pessoal para cumprir o horário regimental. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lisier José Borges.
Senhor presidente, obrigado pela concessão da palavra. De fato, não tivemos problema, né, para conceder a palavra, mas agradeço porque não estava na lista. E eu tinha apenas um pequeno assunto para tratar aqui, era mais um convite, mas vou deixá-lo para o final, porque tantas coisas interessantes ocorreram aqui, e eu vou começar falando aí dos últimos assuntos aí. O vereador Luiz Lacerda foi muito preciso na situação, estacionamento da Barão. Agora, se o novo vereador Teles Júnior fala que houve uma mudança, nós temos que realmente analisar a psicologia do consumidor. Porque isso já foi feito, já no primeiro mandato meu, e talvez antes do senhor, nos primeiros mandatos do senhor, nós já discutimos aqui. O CMTT já teve reunião aqui, já teve reunião na CIA, demonstrando que mais de 80% são os mesmos veículos, não só na Barão, como em todas as adjacências ali. Ou seja, não é possível que o consumidor é tão contumaz, assim que vai todo dia comprar. Todo dia vai lá nas mesmas lojas comprar, estaciona praticamente no mesmo lugar e passa a adquirir ali todos os
dias. Uma parte, vereador.
É uma situação complicada, então nós temos que realmente saber o que que entende aí, se melhorou. A gente pode entender que é o seguinte, pode ser que aconteça aquilo que na beirada de estrada, onde você não conhece a estrada, onde é que você para alimentar? Aonde está cheio de carros, falou, pá, comida aqui deve ser boa, então eu vou parar aqui. Pode ser alguma coisa assim. Pois não, vereador Teles, rapidamente,
o assunto é outro. O senhor entrou no assunto legal, porque o senhor falou, como em todas. Ou seja, esse problema não é só na Barão. Acontece na Rui Barbosa, na 14 de julho, na Engenheiro Portela. Agora, eu estou aqui até colocando para os nobres parlamentares, o que precisa é a área azul. A fiscalização da área azul, aí vai ter a rotatividade, não só numa avenida, mas em todo o centro comercial. Eu acho que precisa é nós olharmos mais para o centro, revitalizar o centro, porque o centro está morrendo.
Muito bem, mas ali é uma via de ligação, né? Mas só complementando aqui o que foi dito aqui, só pra, vou colocar o meu parecer com relação a isso também. Outra questão, o vereador Mauro não está aqui, mas o popular de hoje, realmente eu vi esse assunto, o Daia, senhor presidente, né? Coisa que nós já falamos aqui, ele está repetindo, é tudo o que nós já falamos aqui várias vezes, né? O Daia, o senhor mesmo disse que dá uma questão jurídica séria lá, nós poderíamos aumentar lá em cerca de 30% o Daia, só reaproveitando as áreas devolutas, aquelas empresas. Agora o senhor, que é um grande empresário lá do Daia também, vereador, o senhor mesmo, Paulinho de Lima, Limagrã, fazendo propaganda para o senhor. O senhor sabe,
o senhor tem
vizinhanças, né?
Pelo meu nome, eu queria uma parte depois.
Várias obras paralisadas, né? Isso, mas já foi citado aqui várias vezes. Agora o popular está divulgando isso. Quem sabe que com a força do popular aí, né, desse jornal que é reconhecido aqui, não só na nossa região, mas fora de Goiás também, a gente tem aí também um fomento, tem aí uma força maior junto aos nossos governantes para que trabalhe essa questão de reaproveitamento dessas áreas e outras questões também, né? Ampliação do próprio DAE. Pois não, Paulo? Paulo de Lima.
Obrigado, Lizinha. Primeiramente, eu acho que o centro da cidade tem que ser de muvuca, de coisa de muita gente acumulada. Se não tiver gente, não precisa do centro da cidade. Tem que ter os estacionamentos, eu sou a favor. Se alguém está estacionando é do comércio, está errado. Mas é muvuca que é o importante, é onde que tem muita gente é que se torna o comércio forte. Então, nós precisamos fazer uma comissão, eu vou fazer uma comissão, nós vamos ser CMTT, para voltar à área azul, que é o mais importante de qualquer cidade. Em Franca, São Paulo, eu estive lá, é a mesma coisa. Muitas outras cidades grandes do interior de São Paulo, todos eles têm essa muvuca. O gostoso é a muvuca, é o povo, é o movimento das pessoas estar junto. Nós não precisamos tirar o estacionamento, nós temos que aumentar estacionamento. Nós precisamos de aumentar estacionamento na Barão, na Goiás, em todo o quadrangular do centro da cidade. Ô, vereador, eu acho que o importante é isso. Nós precisamos de estar no movimento. As pessoas têm que estar juntas. Gente é com gente. Onde tem gente, tem venda, tem muvuca maravilhoso. Eu acho que não podemos deixar de ter... Nós não podemos acabar com o nosso centro, não. O centro de Anápolis é um centro do shopping aberto. Então, precisamos disso aí. Os comerciantes jamais vão ser contra. Precisamos de estacionamento e aumentar muito mais. Eu torno a repetir. A muvuca que é gostoso.
Eu pensei que o senhor ia falar das questões do DAE, mas muito obrigado pela parte aí, complementa também a nossa palavra aqui. Mas, como a gente está dizendo, é a visão de cada um, mas é interessante pontuar essas questões também. O estacionamento foi retirado por esse motivo, né? Porque se entendeu que não traria benefícios ou não traria prejuízos a retirada do estacionamento. Mas eu gostaria de citar mais uma situação aqui, que nós precisamos de unir forças aqui, e se não me engano, o pastor Elias já falou muito sobre isso aqui, e eu venho falando muito também, que é com relação à nossa saída aqui para Brasília. Nós temos ali uma região em que nós não temos uma definição do dono daquela questão. Avenida Brasília, nós temos alguns empresários lá que sofrem com a poeira, com os buracos, com o maltrato, com a falta de investimento
por parte
das questões municipais e também por parte do DENIT ou do Triunfo com Sebra, que deveria ser a questão obrigada, a parte obrigada a cuidar daquilo lá. Pastor Elias, rapidamente, por gentileza.
Obrigado, meu amigo vereador Lisier José Borges. Quando o senhor fala na questão ali da Avenida Brasília, a saída de Brasília ali, nós questionamos junto com o ministro Tarcísio Freitas, ali não vai ter outra solução enquanto eles não fechar o decreto e o Bolsonaro assinar e arrancar essa Consebra, porque ela já perdeu. Ela vai perder a 0,60 e a 0,40. Mas enquanto isso, nós não podemos deixar, porque os empresários estão fechando. Ontem eu recebi 4 ligações do pessoal que tem empresa ali do lado ali, que não está mais funcionando, não está dando conta, não tem movimento, que fechou tudo e não beneficiou eles naquelas vicinal ali, não tem luz, não tem estrada, não tem nada. O senhor está certinho, parabéns, senhor. E nós vamos atrás sim, vereador.
Não, perfeitamente. Outra coisa, está no Ministério Público Federal também, nosso secretário Francisco está movimentando com isso, já pegou depoimento, abaixo-assinado da população ali, até daquele condomínio ali próximo, e está levando isso ao Ministério Público Federal. Não sei o que vai resolver. Mas há uma só para as pessoas entenderem, mesmo que a prefeitura queira investir ali, ela não tem autonomia ou autoridade para poder fazer a ligação da avenida ou da rua com a rodovia. Então é uma situação complicada. Ela não permite que se faça isso e, no entanto, não cuida do que tem que cuidar. Então é uma situação muito complicada e vários empresários estão sofrendo ali. Eles fizeram por conta própria, vereador, assim, o rompimento daquela barreira, né? E ali no, indo para o Tesouro, ali naquela região do Alvorada ali, eles estão tendo acesso. Mas finalizando as minhas palavras, eu gostaria de ir mais um outro assunto, mas nem vou tocar nele. Eu queria aqui fazer um convite, vereador Lélio. No mês que vem, no dia 5, teremos uma festa maravilhosa proporcionada por essa casa, que é a homenagem aos 50 anos da APAE. É uma data fechada, uma data bonita desse empreendimento que é, digamos assim, eu conheço desde garotinho, já está com 50 anos, né? Então conheço desde garotinho essa instituição maravilhosa que presta, eu não vou nem falar relevante, né? Extraordinários serviços à família anapolina e de região. E da região, não é só de Anápolis. Nós temos vários serviços lá que são prestados para pessoas de fora, para famílias de fora de Anápolis, né? E nós estaremos lá recebendo também, dentro dessas festividades aí dos 50 anos, só para aí prestigiar, só para estar divulgando aqui, está havendo uma grande ampliação lá, né? E isso, para ver a credibilidade, a transparência, a forma com que eles trabalham. Houve uma doação de 7,2 milhões da CAOA. Não é bem uma doação só porque a CAOA é boazinha, não. É o Tribunal Regional do Trabalho que a multou lá por algumas pendências e ela, obviamente, doou àquela instituição. E ela praticamente multiplicou, né, esse investimento. 7,2 milhões, construiu uma obra maravilhosa, vai tirar boa parte dos serviços que funcionam aqui no centro e tal, e vai levar para lá. Então, é uma questão maravilhosa, uma questão que vai ampliar ainda mais, e isso, só dizer, que ela está entre as maiores, vereador Fernando, entre as maiores e melhores instituições, em termos de transparência, em termos de qualidade de prestação de serviço, do país, as organizações não governamentais. E aí, parabenizar o doutor Hélio Lopes, né, por estar à frente, mas dizer também que o Hélio Lopes sempre fez um excelente trabalho lá, mas nada começa do zero, vereador Lélio. O senhor que está lá há muitos anos sabe disso. Cada presidente deu as suas contribuições, um mais contribuições, outros menos, mas sempre contribuíram e muito para aquela instituição. E o Hélio Lopes é uma pessoa de referência naquela instituição e vai estar aqui também recebendo aí a justa homenagem aí no dia 5, né, do mês que vem. Então, preparem aí todos os vereadores, eu acho que vai ser um negócio interessante, inclusive pela grandiosidade do festejo, e será a única o único festejo para o público externo é que será feito através da Câmara. E, inclusive, por falta de espaço pelas nossas diminutas instalações aqui, o presidente, muito sabiamente, está viabilizando um outro local, deve ser lá no São Francisco. Então estamos todos convidados, né? É obrigação dessa casa estar participando, convidar amigos e parentes também. Obrigado, senhor presidente.
Eu que agradeço, vereador Lisier José Borges. O evento será realmente no Teatro do Colégio São Francisco. Na sequência, convido os próximos oradores, inicialmente o vereador Domingos Paula, que irá dividir seu tempo com o vereador Jean Carlos. Cada um poderá usar a tribuna por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Na realidade, é o contrário. É o vereador Jean Carlos que está dividindo seu tempo comigo. Muito obrigado, viu, vereador? Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pelo Face, pela Rádio Manchester, as pessoas que acompanham a transmissão da Câmara Municipal. Dizer, presidente, que eu cheguei um pouquinho atrasado, já tinha começado o pequeno expediente, que eu estava num evento ali na prefeitura, e ao vir aqui para a Câmara Municipal, eu estava ouvindo a fala do vereador Alfredo Landim. E a fala do vereador Alfredo Landim, ela é, na realidade, vereador, eu entendo um pouco a fala do senhor. Por que eu entendo a fala do senhor? Porque o senhor é morador daquela região. E aquela região já não confia mais no senhor. Já não confia mais no senhor, vereador Alfredo Landim. Mas eu vou explicar por que as pessoas já não confiam mais no senhor. Esse aqui é um projeto da prefeitura para poder fazer uma construção ali no Novo Paraíso de 378 moradias no ano de 2013, na gestão do PT, qual o senhor era vereador aqui na Câmara. E aí, o senhor também falou lá do Parque da Laranjeira. Eu não posso dar a parte porque o meu é só 5 minutos, é bem rapidinho. Mas aí o senhor vai ter a oportunidade de escutar, né? O senhor também em 2013 tinha um projeto lá para o Parque da Laranjeira de fazer um condomínio ali, né? Então o senhor, como vereador daquela região, e as pessoas estão sempre conversando com o senhor, que já votou no senhor, viu que o senhor não conseguiu levar para lá no período que o senhor era vereador do partido que estava na administração da prefeitura municipal. Mas aí eu quero dizer à população, depois você pode dar um minuto de réplica para ele, presidente. Eu quero dizer à população ali dos Vales da Laranjeira, do bairro Paraíso, Murumbi, toda aquela região, que o prefeito Roberto Naves tem um compromisso com aquela região. Qual que é o compromisso que o prefeito tem com aquela região? Primeiro, regularizar as moradias do Parque da Laranjeira, fazer igual está fazendo lá, e às vezes está parado, mas está fazendo a rede fluvial daquela região e asfaltar ali o Parque da Laranjeira. Eu quero dizer para o senhor que a nossa gestão é de 2 anos e 8 meses. Vocês teve 8 anos. 8 anos para poder construir os condomínios, 8 anos para construir as casas nos Parques da Laranjeira e não fez. Então o senhor tem todo o direito de subir aqui na tribuna e cobrar. Mas só que o senhor tem que esperar também, porque nós não concluímos a nossa gestão ainda. E essa gestão não é gestão de promessa, não. Tem um compromisso e o compromisso está sendo cumprido. O líder do prefeito subiu aqui na tribuna e disse muito bem, já foi feita a licitação e tem encaminhamento para poder retomar as obras ali. Então o senhor, às vezes andando pela rua lá, o senhor é conhecido como mentiroso pela fala que o senhor fala aqui na tribuna. A fala do senhor aqui é uma fala mentirosa. Por quê? E aí, as pessoas que estão acompanhando a sessão, todo mundo tem acesso a isso que eu estou falando aqui na tribuna. É só entrar lá no YouTube e procurar lá 2013, que as pessoas vão ver o projeto que tinha para poder construir, tanto faz no Vale da Laranjeira, como ali também no Novo Paraíso. Então, assim, eu vejo a dificuldade que o senhor às vezes tem de estar andando na rua daquela região, porque no período que o senhor estava como vereador do Partido dos Trabalhadores, o senhor não teve a oportunidade realmente de construir. Apesar que aquela região é uma região que foi muito bem contemplada. Muito bem contemplada. Mas os moradores dos Vales da Laranjeira, a Câmara Municipal, junto com a Administração Municipal, junto com o vereador Luzimar, junto com o vereador Pedro Mariano, nós estivemos ali naquela região e foi feito o compromisso de regularização daquela área ali e também o asfaltamento do Vale da Laranjeira. Ainda falta 1 ano e 4 meses do nosso mandato. Mandato do vereador e mandato do prefeito. Então, quer dizer, nós ainda estamos em tempo hábil para poder cumprir, não a promessa, mas sim o compromisso que foi feito com aquela população. Tivemos o compromisso de fazer o ferrão coberto, já foi entregue. O compromisso da escola, vai entregar a escola lá já. Então, temos o compromisso de entregar o asfalto naquela região e esse compromisso vai ser cumprido. Presidente, devolvo a palavra para o senhor.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Enquanto o vereador Jean caminha para a tribuna, vou conceder 1 minuto de réplica à Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero falar para o vereador que me antecedeu aí agora, que falou agora na tribuna, que na gestão nossa, nós não fizemos, não foi uma casa, foi 300 casas, não. Nós fez o Copacabana, que é 1.125 casas. E que asfaltamos mais de 70 bairros em 2 anos e meio. E até hoje essa administração não deu conta de fazer nenhum bairro, nem asfaltar nenhum bairro. E ele está aí falando que eu sou o mentiroso. Vai lá no Calistópolis conversar com os moradores, vai lá no Vivian Park, na linha de ônibus conversar com o morador, vai lá no Laranjeira conversar com o morador. E nós fizemos 75 bairros nesse espaço de 2 anos e meio. 2 anos e meio, foi 75 bairros e 1.125 casas do Copacabana. Enquanto essa administração não fez nenhuma casa para falar, para assim, ó, eu fiz uma casa para doar para qualquer uma pessoa. Isso é que a gente tem que olhar. Eu sou mentiroso? Vai lá na minha região ver se eu sou mentiroso. Vai lá ver.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Pois não, vereador.
Na realidade, presidente, asfaltou 75 bairros. E não asfaltou justo o bairro dele? Vereador, então o senhor é muito fraco. O senhor faz parte de uma administração onde asfaltou 75 bairros. E aonde o senhor mora, o senhor não deu conta de levar o benefício? O senhor não representa a população de acordo com a população merece. O bairro que mais necessita do asfalto é onde o senhor mora. Asfaltou 75 bairros e não asfaltou o bairro do senhor. Ah, não, presidente, não tem como discutir com esse rapaz.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, os demais colegas, vereadores. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar também os assinantes do Canal 10, TV Web, TV Câmara e todos que nos acompanham aqui nas galerias do plenário. Na verdade, primeiramente, cumprimentar e parabenizar todos os moradores da Grande Jaiara pelo aniversário hoje, 71 anos. Eu, infelizmente, não pude comparecer, presidente, no café, mas né, tenho ali vários amigos também, moradores, há mais de 50 anos daquele local. Na verdade, a Grande Jaiara, que é maior, né, vereador Américo? Que é a grande maioria das cidades do estado de Goiás. Então, verdadeiramente uma cidade com uma certa autonomia, né? Nós temos ali praticamente tudo, laboratórios, hospitais, bancos, ou seja, um shopping, um crescimento agora vertical dos empreendimentos daquela região e certamente, né? Nós temos muito a fazer pela Grande Jaiara e reconhecer também todo o potencial e a importância dela para a cidade de Anápolis. Então, parabéns a todos. Mas eu, na verdade, vou repercutir aqui, brevemente aí, uma situação que nós já alertamos aqui, vereador Paulo de Lima, sobre a questão do lançamento da cobrança dos segmentos aí daqueles empresários que prestam serviço de recolhimento e transporte de resíduos sólidos. O que que acontece? Nós aprovamos recentemente aqui um requerimento, aprovado por todos os vereadores, no sentido de pedir à assessoria técnica e jurídica da Prefeitura que suspendesse a exigibilidade desses créditos, vereador Leandro. Porque nós estamos apontando para a Prefeitura que existe um problema em determinado segmento. Nós estamos mostrando que um grupo de pessoas que prestam serviços relevantes para o município, diretamente relacionado com o meio ambiente, vereador Paulo de Lima, está sofrendo
com uma cobrança excessiva. Porque foi se criado o entendimento que haveria cobrança a partir de julho de 2018. E desde então eles estão pagando R$ 19,80 por tonelada para despejar ali corretamente o aterro sanitário. Nós fizemos requerimentos pedindo a suspensão de exigibilidade. E eu recebi aqui, nós recebemos aqui o ofício da assessoria, informando o seguinte, para que possamos indicar qual é o fundamento jurídico para a suspensão da exigibilidade, tendo em vista que, segundo eles aqui, vereadores, ele não encontrou. Olha, vejamos, nós não estamos aqui para dar suporte jurídico, não. Nós estamos aqui como representando a população, apontando como um termômetro que existe um problema. O que está acontecendo? Os que estão regulares estão sendo cobrados retroativo, vereador Luiz Lacerda, eles estão penalizados por estarem corretos. Enquanto isso, os clandestinos estão pegando o serviço, pastor Elias. Todo dia eu recebo dezenas de fotos de caminhões, caminhonete, carros, depositando irregularmente nos locais aí adjacentes aos córregos, nas áreas de proteção ambiental. E por quê? Porque esse processo que foi instaurado acarretou o aumento do custo desses que estão regulares. Além deles estar tendo que cobrar mais, perder o cliente, estão sendo cobrados agora de 5 anos para trás, que não era o combinado. O combinado foi a partir de julho de 2018. Então, quero apenas dizer o seguinte, quem tem que achar a saída é o Poder Executivo, com a Procuradoria, com a Secretaria da Fazenda. Nós estamos sinalizando aqui que tem um problema em um segmento e que está causando prejuízo para o meio ambiente e para a sociedade. Agora, nós, vereadores, apontamos a saída técnica jurídica, quem vai ter que encontrar é o Executivo. Faça um projeto de lei, vou dar aqui a sugestão, de revogar, alterar o valor e anistiar a cobrança retroativa. Porque não foi cobrado, não caracteriza renúncia de receita. E outra coisa, por exemplo, o que o Leandro conseguiu, enquanto secretário do Estado, regularizar a questão dos ceramistas. Lá não podia mais, porque a APA do João Leite, o Leandro criou uma alternativa legal com a sua equipe técnica lá, dentro da Secretaria dos Comércios, e hoje eles estão regulares e voltaram à atividade. Agora nós estamos no contrassenso, criando um distrito municipal para poder gerar emprego e tentando, de certa forma, com essa atitude, causar a bancarrota de 15 empresas que fazem recolhimento e transporte de depósito de forma correta dos materiais de construção civil. Enquanto isso, os clandestinos não estão sendo cobrados, a contaminação dos leitos está acontecendo, os depósitos irregulares. Então, quero fazer um apelo aqui para que a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda, a Assessoria de Ações Governamentais, ela crie alternativa. Porque senão não precisava ter lá o corpo jurídico que tem. Nós estamos apontando que há uma necessidade de revisar essa situação. Devolvo a palavra.
Presidente, eu queria um minuto de réplica do... O vereador usou meu nome, não, eu queria...
O vereador Jean usou o nome de Vossa Excelência?
Usou pelo bem, mas eu queria responder. Não houve crítica, mas eu queria...
Ele usou o nome de Vossa Excelência, enaltecendo Vossa Excelência. Fale isso, pela ordem do dia.
Mas eu queria agradecê-lo e...
Na ordem do dia, Vossa Excelência agradece.
Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também concordo com Vossa Excelência. Acho que a Câmara Municipal tem que trazer, sim, uma solução para o segmento dos caçambistas, que tanto faz pela limpeza de nossa cidade. Nós temos o apoio do secretário, vereador licenciado Jackson Charles. O prefeito Roberto também estuda, junto com o seu corpo jurídico, para que a gente consiga trazer a solução. E, com certeza, nós traremos uma solução, como trouxemos uma solução para os ceramistas. Essa bandeira não é só de Vossa Excelência, é de toda a Câmara Municipal. Na sequência, convido os últimos oradores do Grande Expediente para fazer uso da palavra. Inicialmente, vereador Pastor Elias, que irá dividir seu tempo com o nosso vereador amigo Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar aqui nossos nobres pares. Cumprimento também a imprensa presente, cumprimento os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio São Francisco, Rádio Imprensa e também do canal que transmite aqui esta sessão. Senhor presidente, como meu tempo vai ser dividido, e eu quero fazer um pedido aqui ao senhor e aos nobres pares. Eu acho que nós temos horário para iniciar a sessão aqui, 9h30. E nós estamos iniciando atrasado. Cobra dos pares que nós terminamos no horário certo e preciso, porque isso está na sua alçada para fazer isso, e o senhor é competente para fazer. E nós temos que ter a responsabilidade de estar aqui no horário certo. A outra coisa, senhor presidente, eu quero falar uma coisa aqui para os nossos nobres pares e aos ouvintes que nos ouvem. Eu estou numa vontade tão grande, amiguinho, de sair dessa Câmara Municipal aqui, caçar um lugar para a gente ficar, porque daqui a uns dias nós vamos deixar o carro lá na Praça do Emanuel. Não tem aonde estacionar o carro mais. Nós saímos para ir nessa sessão solene aí, e nós chegamos em cima da hora. Meu carro ficou lá do outro lado da rua. E não pode tirar os tapumes, porque está injudicializado. Vamos ter que pôr ele na cabeça ou vir de a pé para a sessão. A internet nossa está uma capanga. Não vai, não funciona. E não é culpa do meu presidente, não, que o senhor é competente para isso, presidente. Eu estou levando o senhor aqui, porque a situação é grave. Não, meu querido, eu só tenho 5 minutos e um negócio que está sapecando. E eu estou numa ira e vou te falar a verdade. Senhor presidente, hoje eu estou trazendo aqui nesta casa 2 moções. Uma, a TV Record, que vai estar aqui agora no sábado, fazendo o belíssimo trabalho que ela faz. Eu quero agradecer a todos os nobres pares que assinaram comigo esta moção, inclusive o senhor. A TV Record sempre vem destacar coisa boa na nossa cidade de Anápolis. Não é só a desgraça, não. Ela vem trazer coisa boa. E ela vai voltar aqui, ó. Vai estar aqui na Prefeitura em Ação, ao Balanço Geral nos Bairros, o maior projeto de responsabilidade social da Record Goiás. Desde a sua criação em fevereiro de 2010, tem contribuído para o exercício da cidadania e melhoria das qualidades de vida da população por onde passa. Ao lado, mais de 1 milhão de pessoas já foram beneficiadas com o serviço oferecido por ela. Quando vem, traz muita coisa. Sob o comando do apresentador Loares Soares Pires, o programa destaca-se pela dinâmica, qualidade e, sobretudo, o compromisso em trazer à população serviço social em parceria com a prefeitura, com as prefeituras, mas no caso é a nossa de Anápolis. A presente moção de aplauso é o reconhecimento da importância da parceria do programa com a prefeitura em ação, que neste mês de agosto realizará a 3ª edição do Balanço Geral nos Bairros, dessa vez na região norte, comemorando os 71 anos do bairro da cidade aqui, a Vila Jaiara. Quero dar meus parabéns à Vila Jaiara, a Merco, hoje, pelo seu trabalho, junto com toda a Câmara Municipal. Foi muito lindo ali no 28º Batalhão, né? Portanto, nós estaremos entregando a moção de aplausos à TV Record, que junto com a Prefeitura tem trazido benefícios para a cidade de Anápolis. A segunda moção, senhor presidente, é o nosso prefeito Roberto Naves. Eu, quando tenho que bater, eu bato, mas quando tenho que elogiar também, eu vou elogiar. Roberto tem feito um grande trabalho na cidade de Anápolis, embora que tem muitos que quer que a desgraça aconteça. O que o vereador João Feitosa disse aqui é a realidade. Nós temos que deixar a vaidade. Nós temos que trabalhar em prol da população. Quando o Maurão disse aqui a respeito do Marconi e do Caiado, eu acho que eles têm que tomar abrigo mesmo no rosto e cuidar, trabalhar em prol da população. Mais do que o Roberto e a esposa e a população e os trabalhadores, e ele não pode negar isso, porque essa Câmara Municipal tem dado apoio para o seu governo. Ele tem realizado um grande trabalho, por isso estou trazendo uma moção de aplauso a ele, por tudo que ele tem feito, inaugurado as obras, coisa que ele falou e está cumprindo, e ainda vai cumprir. E essa casa aqui, ela apoia, mas ela também cobra. Portanto, meus parabéns ao prefeito Roberto Naves por tudo, pela UPA, que é exemplo para o Brasil, a UPA no perfil pediátrico, o CEMEI, os ferões e muitas outras coisas. Eu sei que sozinha não consegue, mas com a ajuda desta casa, consegue sim. Tem uns que puxa para lá, outros puxa para cá, mas o negócio está acontecendo. Tenha o meu respeito. E na hora que eu tiver de cobrar, eu vou cobrar, pode ter certeza. Quantas vezes que eu vou no gabinete desse homem? Eu não fico macetando barro lá no gabinete do Roberto, não, presidente. Mas todas as vezes que eu tenho precisado dele em favor da população, ele tem lutado para atender. Portanto, fica aqui meu agradecimento a esta casa por ter assinado. Quero também dar os meus parabéns, senhor presidente, pelo dia 21 de agosto, que inicia hoje a Semana Nacional da Criança Excepcional. Que Deus abençoe a todos que fazem esse trabalho. Eu, como representante desta casa, que aqui pela Câmara trabalho junto com os deficientes físicos de Anápolis, tenho o meu respeito e a minha consideração. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Enquanto o próximo e o último orador, Pedro Mariano, caminha para a tribuna, só respondendo às indagações de Vossa Excelência.
O estacionamento, realmente não podemos abrir o tapume ali da obra, pois a obra está judicializada. Questão da internet, infelizmente as nossas acomodações é precária, precisa se passar novos cabos e não permite, a mangueira não permite, tem que quebrar a parede do prédio inteiro. Eu acho que é um investimento perdido, até porque nós estamos buscando uma outra alternativa. Questão do horário regimental, o regimento dessa casa não permite o início da sessão com menos de um terço, né, de vereadores. Então, reforço aí o pedido aos nobres colegas para realmente chegar no horário regimental às 9h30. Tem um ouvinte nosso que acompanha as sessões todos os dias e ele me questiona muito isso. Por que não iniciar às 9h30? Nós entendemos que vários de nós temos algumas agendas externas, mas nós vamos priorizar o início da sessão, né, e já mandando um abraço aí para o Silvio Preto, que questiona a gente todos os dias a respeito. Pedro Mariano, com a palavra.
Obrigado, presidente. Eu quero agradecer o pastor Elias, muito compreensivo, diferente de outros colegas, né, que eu não estava no momento que eu estava resolvendo um problema lá no hospital de urgência, e eu estava escrito, e o outro não aguentou, mas obrigado, viu, pastor Elias. O senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer aqui o Eduardo Sardim, ontem, às 22 horas e 45 minutos, ele me atendeu no telefone e tomou providência, era 11h40, ele estava me dando um retorno, pastor Eder. Quase meia-noite, isso é que a saúde funciona, certo? E outra coisa, eu quero parabenizar o Eduardo, em nome dele, né, cumprimento todo o corpo da saúde, da administração aí, da secretaria, do secretário Dr. Lucas. Senhor presidente, eu vi o vídeo da Isadora Sabino da Redenção Zé Martins. O que acontece? Na Isadora Sabino, os contêineres já estão lá para fazer, porque teve que fazer outro processo de orçamento. Teve que fazer. Por quê? A obra da Zé Martins, Isadora Sabino, em frente à igreja, ali a Pedro do Vico, chovia lá. Dominguinho, e virava lá, lagoa, dá até para pescar. Eu não passava lá. O que aconteceu naquela obra? Foi feito na administração, mas porque foi mal orçamentário, o orçamento, o cálculo. O cálculo é errado, porque teve que refazer. E o povo hoje está aplaudindo lá, está esperando a chuva, todos os comerciantes. A Isadora Sabino, por esses 10 dias, já está lá contente, tem um pessoal da Santiago lá para fazer. Que também teve esse problema também, pastor Ed. Causa de cálculo. Não sei que é da empresa ou secretário, errar feio. Como errou na Câmara Municipal, né? Um erro feio. Então, acaba pagando por isso. Agora, o pastor Elias e o João, o Maurão, hoje falaram uma coisa certa, estava ouvindo. A gente tem que ser partidário aqui, o partidário nosso que é a ANAP. Eu acho que a discussão é o ano que vem. Aí o povo vai avaliar e pesar. Eu acho que nós temos que pensar em ANAP. Como hoje tem 78 indústrias que querem instalar em Anápolis. Se nós hoje tivéssemos o DAE municipal, nós estávamos instalando contra o Japão. Então, nós fomos eleitos para o interesse da cidade, para o desenvolvimento. Agora, a partir do ano que vem, tem um debate, tem discussão, cada um vai pensar com o rumo que leva, que continua com essa administração, ou com um novo, ou com outros. Então, o povo é consciente disso, e o povo anapolino sabe votar. Desculpe, pessoal, o povo anapolino sabe votar. Então, ele vai pôr na balança quem? Mas nesse momento nós estamos aqui, não discussão política, mas discussão da cidade de Anápolis, do interesse da cidade de Anápolis. Todos os 23 vereadores, certo? O Mamãe na Caducano, do Maurão até o vereador Tese, que eu acho que é o vereador mais novo que tem aqui, certo? E aí eu estou no meio dessa, certo? Então, senhor presidente, é isso aqui, e aí o Francisco está me passando, nós já fomos lá, o Francisco, já foi 3 vezes lá na obra. E eu estou cobrando porque vem o processo da água. Mas ele falou que, Deus quiser, por esses 10 dias, inicia, que é uma passagem onde dá para o Ceasa, onde o pessoal vem de outras regiões. É um caminho fácil, gente, para Brasil, para sair do trânsito do centro. Igual eu venho muitas vezes pela Brasil, eu passo ali. Então, ali é passagem quase todo dia, eu passo por ali para diminuir os semáforos que a gente pega pelo centro. Certo, Débora? Então, pode ceder, né, presidente?
Pode.
Pois não, João. Desculpa.
Obrigado, meu vereador Pedro Mariano. Está acabando e eu estou vendo também que o seu assunto também já está se esgotando, por isso que eu pedi a parte de Vossa Excelência. Parabenizar Vossa Excelência pela fala a respeito do Dario. É o Dario Sardinha. Eduardo Sardinha, Dario Sardinha. Eduardo Sardinha. Parabenizar ele, assim como também o Marinho, a Rose, né, que realmente tem atendido, sim, a questão propriamente da saúde. E que Deus abençoe que eles possam realmente cada vez mais melhorar o atendimento. E nós estamos aqui, a gente é procurado, a gente é questionado e a gente tem, sim, que apoiar essa gestão. Então, assim, parabéns, Vossa Excelência, dele ter atendido. Eu tenho certeza que não foi para Vossa Excelência, mas foi para alguém. Quem dera se nós pudéssemos, né, acudir todos. Mas o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, e propriamente a gestão está fazendo, a gestão Roberto Nava. Parabéns, devo a palavra. Obrigado.
Obrigado, João Feitosa.
Eu falei em nome do Eduardo, todo o pessoal da Secretaria de Saúde tem feito, né? Mas na quantidade que ele pode executar, eles estão executando. Senhor presidente, obrigado. E estou devolvendo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Pois não, vereador Alfredo Landim.
Presidente.
Questão de ordem, certo?
Questão de ordem. O líder do prefeito usou a tribuna e disse que eu não disse nada, que eu falei que não foi feito nada com os 90 milhões.
O senhor está querendo questionar o regimento, meu querido? Porque questão de ordem é para questionar o nosso regimento.
Não é questionar o regimento. Eu estou no parágrafo primeiro.
Ou Vossa Excelência peça a liderança do PT para falar no espaço da ordem do dia. Solicito o vereador João da Luz que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Domingos Paula, vereador Paulo de Lima, vereador Oi. Jean Carlos, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Paiva, vereador pastor Elias, vereador Alfredo Landim, ela, tá, vereador Luiz Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Maurão, vereador Teles, vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz. Quórum ferido, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito a primeira secretária que faça a leitura dos projetos em pauta para serem votados.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 120 de 2019, de autoria do vereador Américo Ferreira, que concede o título Cidadania Anapolina a Ailton Abadia de Pina. Comissão de Constituição e Justiça e de Educação foram favoráveis ao projeto.
O projeto de decreto legislativo 120 de 2019 está em discussão.
Tinha, senhor presidente.
Com a palavra o autor, vereador Américo Ferreira.
Então, assim, Ailton de Pina é uma pessoa que, assim, nascido no município de Pirinópolis, é um empresário que gera aqui mais de 300 empregos aí à nossa cidade, e pai de família exemplar, um grande amigo nosso, e por isso eu peço aí a aprovação de todos os nobres pares aí para essa homenagem ao Ailton de Pina.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. O projeto ainda está em discussão, em votação, votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Vota a favor, está aí atrás de você.
Vereador Alfredo Landim. Vereador Américo Ferreira.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
A favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereador Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, senhor presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Também voto favorável, vereador Lélio Varenga.
Acompanho o presidente dessa casa.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima.
A favor. Pessoa excelente, gera emprego, como diz o Américo, gosta do futebol amador, foi jogador de bola, joga muito. Acho que jogou até na Napolina. Parabéns para ele.
Vereador Pedro Mariano.
Vereador Telly Júnior.
Acompanho o voto do Lélio Alvarenga.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Valdete Fernandes. Ele? Vereador, encaminho o voto favorável também. Vereador Ederson Lopes.
Favorável, presidente.
Com 22 votos favoráveis e 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 037 de 2019, de autoria do vereador Alfredo Landim, que dispõe sobre a instituição do dia do encontro de som automotivo no município de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e a pedido de vista do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas ao vereador Fernando Paiva. Passa a palavra para a secretária para a leitura de moções e indicações.
Só ler aqui que vamos.
Depois, vou dar os
Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias ao senhor prefeito do município de Anápolis, Roberto Naves e Siqueira, pela eficiência na gestão e à primeira-dama Vivian Albernaz Naves pela notoriedade no desempenho dos serviços sociais na administração municipal. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias à Rede Record de Televisão em Goiás e ao apresentador do programa Balanço Geral nos bairros Oloares Ferreira Pires, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina e região. Moção de aplauso de autoria do vereador Jean Carlos a ser encaminhada ao padre Joaquim Pinto Magalhães Filho, pelos seus 27 anos à frente do Santuário Santo Antônio. Indicações do vereador Ederson Lopes. A Prefeitura Municipal solicitando instalação de poste de iluminação. Não consta o endereço aqui. Pode me ligar daqui uns 20 minutos. Indicação também do vereador Ederson Lopes, à Prefeitura Municipal, solicitando a construção de uma praça pública no bairro residencial Boa Esperança. Indicação do vereador Ederson Lopes, à Prefeitura Municipal, indicando os serviços de construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, um CMEI, no bairro Parque dos Pirineus. Indicação também do vereador Ederson Lopes, à Prefeitura Municipal, solicitando serviço de construção de uma praça pública no Parque dos Pirineus. Indicação também do vereador Ederson Lopes, solicitando à Prefeitura o serviço de construção de uma quadra poliesportiva no bairro Parque dos Pirineus. São essas as moções e indicações.
As moções e indicações lidas estão em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Ederson Lopes, na sequência, Jean Carlos, pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, nós temos recentemente uma região que foi bastante adensada no município de Anápolis, que é a região do Parque dos Pirineus e ali Chacras Colorado, inclusive com conjuntos habitacionais e outros em construção e alguns entregues, e há uma necessidade ali de a construção de um CIMEI. Então nós estamos fazendo essa indicação para que o prefeito possa já temos conversado com ele pessoalmente, mas eu preferi também fazer o documento, para que o mais rápido possível já seja feita uma licitação ou alguma forma, até uma forma de compensação com aqueles empreendimentos que estão sendo instalados ali na Chácara Colorado, para que seja instalado um CIMEI ali naquela região e também uma praça esportiva. Aquela região já carece também de uma praça esportiva e essas são as indicações que nós apresentamos hoje na Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Quero aqui fazer as considerações à moção de aplauso que apresentei para o padre Joaquim Magalhães, nosso parco ali do Santuário de Santo Antônio. Está aí há 27 anos à frente do Santuário de Santo Antônio, que na verdade era paróquia de Santo Antônio, e ele transformou em Santuário de Santo Antônio. Ali ele reativou e reestruturou a escola paroquial Santo Antônio, que é hoje campeã praticamente todos os anos, a partir da criação do IDEB aí, do IDEB do ensino fundamental da nossa cidade. Ali, ele, né, um líder religioso respeitado na nossa cidade, criou lá, construiu a capela São Francisco e Santa Clara no Bom Sucesso. Com certeza celebrou aí milhares de missas, batizados, casamentos, matrimônios, né, dentro do qual o meu aí. E faz parte da vida de milhares de pessoas, né? Já são aí quase 3 décadas à frente do Santuário de Santo Antônio, e nós tivemos aí a informação que ele solicitou a licença para fins particulares, tratamento de saúde. Nós ficamos, né, ressentidos, porque temos ali uma vida já ali dentro do santuário como o líder espiritual daquela região, mas desejamos tudo de bom para ele, que seja realmente uma licença que ele possa retornar. Mas nós registramos aqui o reconhecimento de todos os paroquianos, né, ali do Santuário de Santo Antônio, pelos 27 anos de dedicação, de luta, de total dedicação à Igreja Santo Antônio e aos membros. Então, como forma de reconhecimento, apresentamos essa moção de aplausos e esperamos, né, que o mais breve possível ele realmente possa retornar. Quem sabe ainda possa refluir dessa decisão. Mas fica aí a consideração em nome de todos os paroquianos e reconhecimento ao trabalho do padre Joaquim Magalhães. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Na discussão aqui das moções, senhor presidente, o que eu trouxe para esta casa hoje e os nobres pares assinaram na questão aí ao nosso prefeito Roberto Naves e à sua esposa, a primeira-dama, Vivian Naves, o trabalho que eles têm feito. Muito bom a gente reconhecer. E eu quero aqui parabenizar ele, dentre as obras que foram inauguradas e entregues, a questão da UPA do perfil pediátrico. E eu estive lá já por 2 vezes, é um exemplo para o Brasil o que está acontecendo ali na UPA pediátrica, do perfil pediátrico ali no bairro Maracanã. E quero também cumprimentar a direção da FUNEV pelo trabalho prestado e também a outra moção na questão do que eu já disse, na TV Record, que tem feito um grande trabalho em benefício da população anapolina, trazendo, vindo junto com a prefeitura e divulgando a cidade de Anápolis. Viu? Tenho meu respeito, sim, e consideração. Quero agradecer mais uma vez aos nobres pares que assinaram e que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções e indicação estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. As moções e indicações estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária para a deliberação dos requerimentos. Pois não, vereador.
Requerimento, vereador.
Eu quero fazer um requerimento verbal.
Vereador Alfredo Landim. Vossa Excelência quer fazer um requerimento verbal?
Quero fazer um requerimento verbal.
Pois não, fica à vontade.
É o seguinte, senhor presidente, eu quero fazer um requerimento em cima da fala do líder do prefeito, pastor Edson. Porque eu disse na tribuna que não tinha feito nada, nenhum projeto com os 90 milhões. E ele disse que foi feito. Então eu quero saber o que foi gasto desses 90 milhões e qual projeto foi apresentado. Então eu quero saber a resposta desse requerimento, que é verbal, do que foi gasto esses 90 milhões que está aí, que ele falou que eu não disse que não está fazendo nada. Então, eu quero saber o que está sendo feito.
Tá bom, vereador. Eu entendi. A hora que for discutir os requerimentos, o vereador Wederson vai falar a Vossa Excelência qual foi o investimento ou o que será feito com os 90 milhões. Só com a palavra.
Só que eu quero a resposta por escrito.
Então, faça o seguinte, Vossa Excelência faz um requerimento por escrito.
Não, nós eu posso fazer verbal, ele que tem que dar a resposta. Aí. Quem está pedindo a resposta é eu. Agora, ele tem que me dar por...
Senhor presidente, meu nome foi citado, mas eu quero só esclarecer. Eu estou falando, o vereador falou que nada foi feito lá na região dele. Eu falei que foi feita a licitação.
Dos 90 milhões.
Mas ele tem direito de fazer requerimento, pode ser por escrito.
Dos 90 milhões.
Mas pode ser verbal, ele pode fazer o requerimento e solicitar.
Eu quero escrito dos 90 milhões, eu quero
vereador Alfredo Landim, nós garantimos o direito da Vossa Excelência ter a palavra, por favor, garanta o direito da resposta do seu colega.
Se ele terminar, ele já entrou no meio.
O senhor já fez o requerimento.
Não, esgotou seu tempo já, o senhor já fez o requerimento. Eu quero só agora, meu nome foi citado, eu quero só esclarecer. A minha fala é o seguinte, só esclarecer a fala, senhor presidente. O vereador tem todo o direito de fazer os requerimentos e solicitar as informações, isso é prerrogativa do vereador. Eu só quero dizer para o vereador Alfredo Landim que ele falou que nada foi feito lá na região. E eu falei que ele está mal informado, porque foi publicado em julho desse ano a licitação para o asfalto das regiões, não só lá na região que é dele, que ele não conseguiu levar o asfalto na gestão passada, mas em todas as regiões licitadas. Está publicado no Diário Oficial. Só esclarecer.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Passa a palavra à primeira secretária para a leitura dos demais. Eu vou passar a palavra daqui a pouco pelas lideranças. Vamos, leitura dos requerimentos.
Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente limpeza e roçagem, retirada de entulhos e implantação de placas educativas em área localizada na rua Leopoldo de Bulhões, no centro. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CPE e ao primeiro distrito policial a realização de diligência a fim de coibir práticas ilícitas por parte de usuários de drogas que estão instalados e intimidando moradores em área localizada na rua Leopoldo de Bulhões. A gente não pode requerer essa discussão, não. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, Serviço de Limpeza e Reparos em Boca de Lobo, na rua Conde Afonso Celso, número 1130, esquina com a rua Benjamin Vieira, no setor central. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando a Saneago, a rede de esgoto na avenida João Florentino, quadra 9A, lote 15, no bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Obras, serviço de contenção de erosão, no final da rua JP3, bairro Jardim Primavera, segunda etapa. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à CMTT o estudo para alteração na altura de caixa de controle semafórico, localizada no cruzamento das avenidas Tiradentes e Nair Xavier Correia, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Brasil Central, quadra 26A, lote 34, próximo ao Templo da Assembleia de Deus Ministério Boa Vista, no bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a retirada de entulhos e implantação de placas educativas em terreno baldio, localizado entre as ruas Castelo Branco e Rio das Antas, no residencial São Conrado. Requerimento do vereador Teles, solicitando à Secretaria de Obras que seja feita a manutenção da galeria pluvial na rua municipal, quadra 137, lote 8, no bairro Nova Vila. Requerimento do vereador Teles, solicitando à Secretaria Municipal de Obras que seja feito o asfalto na Rua Brasília, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras que seja feito asfalto na ponta da Rua 2, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT o estudo de remoção de um ponto de ônibus em frente a uma residência na Rua Bisconde de Itaúna, número 118, Centro. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT a extensão da linha de ônibus para passar na rua 1 e virar no retorno no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de asfalto na rua 6, quadra 20, lote 39, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT a implantação de algumas faixas de pedestres com semáforos na avenida Pedro Ludovico, entre a Pecuária e o Porto Rico. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Saneago a reparação de um buraco feito pela mesma na rua Lusiânia, quadra A, lote 21, no bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde a instalação de um bebedouro na unidade básica de saúde do bairro Pirineus. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a extensão da galeria pluvial na rua I-05, no bairro Itamaraty, quarta etapa. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras o asfalto na rua Maximiliano Carneiro, no bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Obras o asfalto na rua 10, no bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à CMTT a solicitação de uma linha de ônibus que passe pelo bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a retirada de uma árvore no bairro Jardim Progresso, rua P39, quadra 23, lote 17. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando ao governador do estado de Goiás a nomeação de pessoal para administrativo das delegacias em Anápolis, em especial ao segundo DP. Requerimento do vereador Teles Júnior, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a complementação da rede de esgoto do bairro Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Domingos Paula de Souza, solicitando à Secretaria de Obras a manutenção nos postes abaixo citados, localizados na rua André Luiz, no assentamento Bordom 3, no bairro Paraíso. Poste 022-71400, 2016-7435, 2880-3954, 2220-5871, 2812-15941 e um poste sem número que fica em frente à chácara Água Branca, número 1. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando à Secretaria Municipal de Obras a execução de serviço de desentupimento de bueiro na rua Cirilo da Silva, número 74, na Vila Góes. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpadas no poste 01-694236, na rua 22, quadra 38, no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de poda de árvore na Avenida Panaltina, quadra 40, lote 1, no Parque Brasília. Requerimento do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de recuperação asfáltica na rua Mauro Inácio Borges, no Vivian Parque. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revitalização e iluminação no Central Parque Senador Onofre Quinan, localizado na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à CMTT implantação de quebra-molas na Avenida Goiás, número 2550, quadra 8, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando na Prefeitura o serviço de troca da bandeira da cidade de Anápolis, localizada no Trevo do Daia, perto do cartódromo. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na rua 2, quadra 3, lote 17, no bairro Terezinha Braga. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à CMTT a implantação de lomba-faixa na rua 2, número 50, localizada na Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de troca de lâmpada do poste na rua Manuel de Bastos, quadra 2S, lote 4, localizada no bairro Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de revitalização da pista de caminhada e colocação de meio-fio no Central Parque Senador Onofre Quinan, localizada na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à CMTT a proibição de tráfego de veículos automotores nas pistas de caminhada do Central Parque Onofre Quinan, localizado na Vila Góes. Requerimento do vereador Deusmar Japão, do Municipal, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Amazonas, esquina com a Rua Barão de Cotegipe, localizada no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Pedro da Silva, quadra 15, quadras 15 e 16, localizadas no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador Deusmar Japão, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua 4, quadra 11, no bairro Jardim Petrópolis. Requerimento da vereadora Eline Rosa, solicitando à Secretaria Municipal de Obras serviço de recapeamento da massa asfáltica na rua L18, quadra 9, lote 9, e por toda a extensão da rua, no residencial Leblon. Requerimento da vereadora Eline Rosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção e desentupimento de boca de lobo por toda a extensão da Barão do Rio Branco, no centro. Requerimento da vereadora Eline Rosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção e desentupimento de boca de lobo, localizada na rua Firmo de Velasco, esquina com Barão do Rio Branco, no centro. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, requerendo encaminhamento ao engenheiro Hernandes Souza, supervisor da Unidade de Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e ao engenheiro Volney Freitas, superintendente regional do DENIT, a instalação de barreiras eletrônicas ou redutores de velocidade na BR-414, nos quilômetros 437 e 438, nas entradas do Recanto do Lago e Estância Parque Hotel. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a reforma e construção de uma academia da terceira idade na Praça do Dé Leão, localizada na Rua Martins Fontes, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de asfaltamento da Avenida Arco Verde, quadra 11. Uma avenida que liga o bairro Arco Verde com o Santa Clara. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT providências no trânsito na rua Avenida L02, no Jardim Europa. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente providências cabíveis na rua Avenida L02, no Jardim Europa. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Esportes a construção de um campo de futebol no bairro Setor Aeroporto. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à Secretaria de Obras a efetivação de reparos na iluminação pública ou troca de lâmpadas do poste 060898-10150 na rua João Evangelista de Menezes, quadra 4, lote 34, no bairro residencial Itatiaia. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando à CMTT a instalação de uma lombofaixa ou lombada na rua 4, quadra 29, lote 10, no bairro Vila União. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando encaminhamento de ofício ao comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar, solicitando maior frequência de viaturas policiais na região em que se localiza o CMEI Clarice Lispector, situado na rua Galeão, bairro Calistolândia. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Abadia Dyer, situada na Avenida Mato Grosso, no Jundiaí. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, solicitando à CMTT implantação de sinalização horizontal e vertical em todo o bairro Flor do Cerrado, segunda etapa. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras o Serviço de Iluminação Pública, no sentido de substituir lâmpadas atuais pelas de LED em toda a extensão da Avenida Bandeirantes, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando ao prefeito a edição de ato para regularização de imóveis públicos ocupados por entidades religiosas. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do campo de futebol localizado no distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização de praça e de playground na praça do distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Obras a construção de um CMEI no distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Saúde a disponibilização de ambulância para a unidade de saúde do distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicitando à Secretaria de Desenvolvimento Social a instalação do Centro Municipal de Fortalecimento de Vínculos, antigo PET, no telecentro do distrito de Joanápolis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do canteiro central por toda a extensão da Avenida Fernando Costa, na Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização de toda a extensão do canteiro central da Avenida 10, no Jardim Mirage. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a revitalização da praça da Rua 10 com a Rua 15, no bairro Village Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Pedro Junqueira, que fica na Rua Jaguaribe, em frente à loja maçônica Pedro Junqueira, no bairro Vilar Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça Jornalista Gilson Mendes, na Avenida 9, conjunto Mirage com Vilar Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da Praça da Rua 10 com a Avenida 10, no Vilar Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização da praça na Rua 11, no Vilar Jardim. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buraco na Rua N37, quadra 47, lote 33, na Anápolis City. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização e colocação de brinquedos, uma fonte luminosa, um chafariz, no Parque Ambiental Antônio Marmo Canedo, Parque da Matinha. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Obras a construção de um feirão na Rua 5 com a Rua 6, no conjunto Mirage. Requerimento do vereador Paulo de Lima, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente a revitalização do canteiro central nos cruzamentos das ruas 1 com a Avenida 24 de Agosto, na Avenida 10, Rua Sousânia, dos bairros Alexandrina, Progresso e Mirage. Requerimento do vereador Pedro Mariano, solicitando à Secretaria Municipal de Obras Reparos na boca de lobo da rua José Paulino dos Santos, quadra 54, lote 17, no setor sul, terceira etapa. São estes requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Feitosa, Jean Carlos, na sequência. Com a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é bastante requerimento, né? Tomara que todos eles possam ser contemplados, assim como o meu. Os meus, né, que fiz o pedido aí, a respeito daquela bica d'água lá do Bar JK, onde eu moro ali perto, que todos os dias é uma lamentação a questão das pessoas que passa ali de um bairro para o outro. Ali os caminhões vão abastecer, logicamente, que é a única bica que tem, graças a Deus, aquela quantidade de água lá, nobre vereador pastor Ederson. Outra vez que o senhor estava na secretaria, a gente conversou a respeito, até que o senhor propôs algumas soluções, mas eu tenho certeza que também hoje o Jackson Charles, secretário, vai estar fazendo esse trabalho para que a gente consiga desobstruir a questão dos carros de passeio, ou carro que vai para um lado e outro, do bairro e outro, passar ali, porque acaba acontecer um desastre, acidente é o tempo inteiro acontecendo. Vai acontecer coisa pior. Eu estive lá e quero uma resposta do CMTT, através do Haroldo, que ele esteve comigo lá, prontificou, o Fernando Cunha autorizou de pronto o atendimento para que ele fosse lá, e ele elaborou um projeto e até hoje não chegou. Então, a gente vai estar cobrando e vamos pedir para que tanto a Secretaria de Meio Ambiente, tanto quanto a infraestrutura, possa arrumar uma solução para que não venha acontecer uma coisa mais grave ali naquela rua L2, onde é praticamente a bica d'água, que precisa sim tirar, os caminhões precisam tirar, mas tem que dar condições, pastor Elias, do pessoal ir e vir com segurança, e não está tendo segurança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Presidente, primeiro, por gentileza, a vereadora Helena, puder confirmar para mim qual a solicitação no cruzamento da Nair Xavier com a Tiradentes, requerimento pastor Elias.
Enquanto vossa excelência discute, eu vou pedir
para... E apenas discutindo aqui, dando sequência em outro requerimento, que era o requerimento da autoria do vereador Teles, ampliação da rede de galeria pluvial na I5 do bairro Itabaraty. Na verdade, nós vemos algum tempo lutando para a implantação de galerias, e a Avenida Itabaraty foi escolhida no começo de 2017, quando nós tivemos a oportunidade de estar ali com o secretário de obra, Vinícius, e a engenheira Priscila, que foi a responsável pela elaboração do projeto. Na verdade, Teles, não foi incluído, penso eu, porque o recurso, infelizmente, não era suficiente. Mas é bem verdade que é necessário também. E, conforme nós conversamos com o secretário Francisco Lacerda, foi feito, inclusive, já uma ampliação para estender a galeria até a área para chegar no leito do córrego. E ele vai tentar, com o aditivo, contemplar também aí sim. Mas é bem lembrado, bom requerimento, porque nós queremos é que tenha ali realmente uma contenção das águas de chuva, que realmente ali, por ser muito íngreme, a avenida, então foi por isso que nós escolhemos aquela oportunidade. As águas das chuvas invadem, né, os domicílios ali, as residências. Mas, no mais, era esses dois que eu gostaria de abordar. E aquela praça da 9, Paulo de Lima, do Mirage, nós tivemos oportunidade de conseguir reformar. Infelizmente, o senhor tem razão. Infelizmente, acaba danificando muito rápido. Vamos pedir a manutenção lá. E assim que puder me confirmar o que é na Anaí Xavier com a Tiradentes, que foi um local que nós conseguimos instalar um semáforo. Qual é a reivindicação lá?
A diretoria legislativa está atrás do requerimento para que a gente possa ler para Vossa Excelência novamente. Enquanto isso, na discussão, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente, por discutir aí os requerimentos. A questão da Anaí Xavier com a engenheiro Porteira, a revitalização ali da pintura, que está tudo apagado. E na hora que eu estava lá, eu deparei com o gerente ali daquela empresa, da carroceria, não sei o nome, a Ideal Carroceria. E ele chegou, senhor presidente, lá tem uma caixa que foi colocada para a instalação do semáforo, e é muito bem ela ser instalada ali, mas é a altura.
7 pessoas já bateu a cabeça na quina daquela caixa, inclusive o gerente lá da Ideal. Eu cheguei lá e falou: "Você está vendo esses pontos na minha testa?" Essa xingou a caixa. É a altura dela. Ela é no rumo de onde o povo passa. Se fosse só eu, não ia falar que estava ruim das vistas. Mas já é a 7ª pessoa que corta a testa na caixa onde é instalado, que faz a transmissão ali do semáforo. A questão é a mudança da altura da caixa e a posição que ela está. Está acabando com a cabeça da pessoa lá. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência, vereador Teles Júnior.
Presidente, só discutindo os nossos requerimentos, na grande maioria, voltando aqui na fala que o Jean Carlos colocou, é a autoria nossa esse requerimento do aditivo para a I5, galeria pluvial para a I5. Porque, na verdade, a galeria pluvial, Lacerda, o esgoto e várias outras benfeitorias da região, muitos vereadores já pediram. E aqui é assim, os pedidos vão tendo que serem renovados para até o momento da execução. Então, não, infelizmente, a rua I5, no final dela, empoça também água. Então, tem ali os moradores, o Márcio, Marcelo, eles acabaram procurando a gente, porque são vizinhos, e a I5 precisa também de entrar na obra que está acontecendo lá hoje. Né? Então, e outro pedido que eu faço ao secretário, que tem um requerimento aí, é de um padrão do envio do caminhão-pipa. Porque, queira ou não, uma obra que levanta poeira muito forte, Lacerda, muitas crianças, muitos moradores reclamam disso. Então, são vários asfaltos, são várias questões, mas eu queria enfatizar o aditivo, porque precisa do prefeito liberar o aditivo nessa construção, nessa obra que já está no local, para poder entrar na I5. Vai entrar na I3, vai entrar na I4, mas a I5 também é necessária, Ederson Lopes, porque ela imposta. Então, eu sei que o projeto era mais amplo, mas os técnicos foram lá e verificaram só a da Avenida Itamaraty. E deixaram de fora a I3 e a I4. Eu moro na I3. E deixaram, inclusive, a foto o senhor não publicou, né? Que o senhor tirou lá na esquina de casa. Então, acaba que a gente precisa que ele responda para nós a questão da entrada da I5.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, tem um requerimento meu aí em relação àquela praça ali da Santa Maria de Nazaré. Vossa Excelência conhece bem aquela praça. É uma praça que está muito abandonada. E ali com ao invés da sociedade estar ali frequentando, está ali frequentando verdadeiramente vândalos, às vezes usuários de droga. E a comunidade está pedindo academia da terceira idade e a revitalização daquela praça. Inclusive, o requerimento aí acompanha um abaixo-assinado para que eles possam assumir esse espaço público e possam estar ali para poder exercer as suas atividades e confraternizar com as famílias nesse ambiente público. Então, nós vimos solicitar fazer essa reivindicação à Secretaria do Meio Ambiente. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação oral à Saneago. Foi falado muito a respeito da Saneago em relação ao esgoto. No bairro de Lourdes, o Dominguinho está aqui do meu lado, ele conhece muito bem. Logo ali na entrada da Avenida Patriarca, na entrada do bairro de Lourdes, Pastor Elias também passa lá. Sempre lá tem um esgoto que ele transborda. Já foi falado várias vezes, nós já fizemos audiência pública no bairro, falando em relação ao tamanho do cano que coloca lá, e eles falam que a BNT fala que o cano é o de 100 milímetros mesmo. Mas tem que ter algum erro de engenharia, alguma coisa errada, porque logo ali na entrada, o esgoto é sempre escorrendo. E agora, eu recebi novamente a mensagem que está insuportável ali na rua, o esgoto correndo a céu aberto ali na entrada do bairro de Lourdes. E a Saneago não vai lá. Inclusive, nós já fizemos, já ligamos, já solicitamos. A família que mora lá de frente também já fez essa reivindicação e até agora nada. Então, eu deixo também esse requerimento oral para a Saneago resolver esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de agradecer o secretário de obras, senhor Francisco, por ter atendido um requerimento nosso ali daquela estrada vicinal que sai do Branápolis para Mucambim. Essa estrada ela ficou bem melhor agora, as máquinas passaram lá, melhoraram as cacimbas ali, realmente ficou mais transitável. E aproveitar e agradecer também ao diretor da iluminação, que atendeu o nosso pedido para recuperar a iluminação pública ali em Branápolis. Muitas lâmpadas foram recuperadas, foram restauradas, os reatores, mas algumas ficaram para trás. E as pessoas me ligaram para poder estar pedindo para fazer esses reparos dessas lâmpadas que ficaram para trás. Então nós vamos encaminhar especificamente quais são os postes para que Branápolis possa ficar iluminada e possa garantir ali segurança para aqueles moradores daquela região. Só para poder concluir, agradecer o nosso líder, o Ederson, que apresentou uma indicação, e eu fico feliz, viu, Ederson, por você entrar nessa briga pelo Boa Esperança. Ali os moradores já pediram para que fosse viabilizado uma praça, fosse viabilizado um espaço para lazer, para esporte, e o vereador Ederson apresentou uma indicação. Eu já havia apresentado um requerimento há uns 2 meses atrás, justamente com esse pedido. E esse pedido reforça, juntamente aí com essa indicação, reforça a atenção que aqueles moradores daquela região precisa. Parabéns ao vereador Edson. Estamos juntos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Nós temos uma demanda lá no bairro Boa Esperança, que é o corte daquela área pública para, inicialmente, um campo de terra lá para a população. Né, já fizeram o corte lá, agora falta só colocarem as traves lá para que a população possa usar aquela área lá. E daqui uns tempos, se Deus quiser, gramar e fazer uma praça esportiva lá. Na sequência, na discussão dos requerimentos, vereador Paulo de Lima.
Meus requerimentos aí, a maioria do Jardim Mirage, aquela região ali de Jardim Mirage e tudo mais, eu queria que a Secretaria do Meio Ambiente tomasse providências ali. O Jean tem razão, aquele último lá do Jerônimo, aquele colégio, a escola Jerônimo Vaz, ela foi feita, mas agora está precisando novamente, pouca coisa dá para resolver o problema ali. Os moradores ali que pediu. O Jean mesmo tem uma menina dele que trabalha com ele, que mora ali de frente. Então, eu dou os parabéns para o Jean. E também dizer ao Jean sobre a nossa audiência pública, que em breve vamos fazer, juntamente com o Jean, sobre né, o nosso pessoal dos lixos. Está complicado os caçambeiros, sofrendo muito. E sobre o valor, né, Jean? Porque o valor é muito grande e a gente quer ver se consegue diminuir isso aí. E sobre o resíduo, principalmente das marmorarias, de pedra e tudo mais, precisamos de resolver também. Já falei com o Jacques Charles, ele está empenhando em resolver isso o mais rápido possível, porque as marmorarias já não tem mais aonde jogar os seus entulhos. O pessoal do gesso também, que faz a parte de gesso também, Ederson também, já não tem mais aonde jogar os seus entulhos. Então, temos que resolver isso aí. Já conversamos com ele essa semana. Vamos tornar a conversar novamente. Precisamos resolver isso aí imediatamente. Então, e também dizer ao pastor Elias, vamos conversar com o Sudário para que possa diminuir a altura dele, para não bater mais a cabeça naquele local lá, porque não tem lógica aquilo lá. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, apresentamos alguns requerimentos aí para a cidade, para o distrito de Joanápolis, nossa famosa capelinha. Alguns moradores lá, inclusive hoje tivemos a visita aqui do subprefeito, Denis, coincidentemente, e alguns moradores me procuraram, apresentando algumas demandas. E pode ser até que algumas dessas demandas foram apresentadas aqui nessa legislatura, e queremos né, cobrar ali mais, de uma maneira mais enfática, ao nosso prefeito, para que possa ali ter ali no distrito de Joanápolis um CMEI, muito importante para as mães ali daquele distrito. Também um centro de fortalecimento de vínculos. Temos ali o telecentro, que praticamente está ocioso, e há necessidade também, o antigo PET, né, hoje é o centro de fortalecimento de vínculos, ali naquele local. E também me falaram com relação a uma ambulância, tem uma ambulância disponibilizada ali no posto de saúde ali de Joanápolis, para que possa facilitar, ou pelo menos né, um local mais próximo onde possa ter uma ambulância que faça um socorro rápido de algum morador ali daquele distrito. Vou conceder uma parte à professora Geli.
Obrigada, vereador. Sem dúvida nenhuma, muito importante a construção de um CMEI ali. E mais importante ainda, vereador
na discussão dos requerimentos, não tem uma parte.
Mas ela já discutiu.
Deixa eu só concluir aqui, então, já que ele me autorizou. É que o município assuma também o ensino fundamental do primeiro ao quinto, que é de responsabilidade do município e há uma demanda muito grande naquele setor.
Essa é verdade. É outra reivindicação, essa questão do ensino fundamental ali em Joanápolis também, porque lá só existe do ensino médio, né? Do ensino fundamental do sexto ao nono, que é de responsabilidade do Estado. Então, essa demanda que a professora Geli trouxe aqui, nós também estamos lutando, juntamente com ela e com demais vereadores, para que possa ter um ensino fundamental ali em Joanápolis também. Então, é isso que tinha a dizer, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Agora, passa a palavra pela liderança do PT para a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, esperei tanto para falar hoje pela ordem, que eu nem ia falar mais, mas eu vou aproveitar o momento aqui e só vou colocar, depois nós vamos usar a tribuna para poder falar, que tem se ouvido muito nesta casa, nesse mês de julho também, nós ouvimos muito falar a respeito de obras abandonadas. E nós vamos trazer uma fala nesse sentido. Não são obras abandonadas, é que infelizmente não dá para concluir todas as obras durante o mandato. Então são obras iniciadas, planejadas, e muitas delas que foram deixadas pelo governo aí do PT, com as verbas já em caixa, como é o caso de CEMEIS e outros, para poder executar essas obras. Também com relação ao asfalto, que foi muito criticado aqui nosso companheiro Alfredo Landim, se falar em números de asfaltos, agora estão celebrando muito o asfaltamento em algumas pontas de rua, só para poder contrapor que nós asfaltamos 104 bairros dessa cidade. Infelizmente, o tempo não deu para asfaltar toda a cidade, mas ainda vamos fazer isso. Também, senhor presidente, eu quero falar a respeito de outras ações, sem dúvida nenhuma, que nós queríamos falar, mas respeito ao requerimento do Alfredo Landim. Ele fez um requerimento verbal e pediu que eu concluísse aqui, porque ele quer resposta por escrito do Executivo. Então, não está fazendo um requerimento para o vereador Wedes, o líder, mas fazendo um requerimento para que seja indicado aí onde é que foram gastos até o presente momento essa verba de 90 milhões. Também já aproveitando o momento, senhor presidente, convidar a todos para a nossa sessão solene amanhã, às 9 horas da manhã, em comemoração aos 56 anos do SESI, inclusive Vossa Excelência será um dos homenageados como ex-alunos do SESI Jundiaí. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, citar aqui João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, esse mês que estavam paralisados, a grande verdade é que o governo municipal da administração anterior, ele pegou os recursos federais e quando era hora de aplicar a contrapartida dos recursos municipais, ele abandonou a obra. Simplesmente não fez a sua parte de aplicar os recursos municipais da contrapartida para a conclusão dessas obras. Tanto é que tem obra que está abandonada desde 2012, 2013, 2014 e o governo passado, ele entregou a gestão em 2016. Então, daria tempo suficiente para ter concluído as obras. Essa é a grande verdade. Com relação aos 90 milhões, vou ser bem didático aqui. Aqueles 90 milhões, a Câmara autorizou o prefeito a contrair o empréstimo. O prefeito só contrai o empréstimo caso seja necessário. Se ele já fez a licitação do asfaltamento das ruas, das galerias de água pluviais. Dia 23 agora, inclusive, é a abertura dos envelopes. 21 empresas apresentaram, 28 são os envelopes. E caso o prefeito tenha recurso municipal para fazer essa obra, ou emendas que sejam depositadas, ele não vai pegar empréstimo. Para que ele vai pegar empréstimo se ele tem um recurso? Agora, caso haja necessidade, nós da Câmara já autorizamos o prefeito a contrair o empréstimo, especificamente para aquelas obras que estavam no projeto de lei. Então, isso é muito claro. E parabéns pelo requerimento. Talvez vai vir a resposta do requerimento que não foi utilizado nem um centavo dos 90 milhões,
porque não houve a necessidade. Até porque existe um trâmite burocrático para se licitar as obras, para se executar as obras, para medir a obra, para depois sim fazer o pagamento. É assim que funciona. Quando você tem uma obra, você licita, a empresa ganha, as outras, se não recorrerem, você faz a ordem de serviço, assina o contrato, e aí, após o início, é medido. Com a medição, você faz o pagamento. É assim que funciona. Então, provavelmente, nesse momento, deve vir que nenhum centavo foi gasto. Ou pode ser que foi gasto, talvez, com outras situações, mas com relação ao asfalto, com certeza não, porque não ainda finalizou o processo licitatório. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, vereador Américo Ferreira, pela liderança do PSDB.
Senhor presidente, hoje nós tivemos aí a oportunidade de iniciar o dia com o café da manhã, em comemoração aos 71 anos da nossa Vila Jaiara. Foi ali no 28º Batalhão da Polícia Militar, onde nós tivemos ali a oportunidade de estar homenageando ali alguns dos nossos comandantes que passaram por ali, por aquela unidade do 28º Batalhão, e junto com os sua equipe ali de policiais militares, tem feito ali um belíssimo trabalho em prol da segurança ali da nossa cidade num todo, mas principalmente daquela região norte. Então, foi muito bacana. Tivemos ali um número muito bom de pessoas ali presentes. Quero agradecer a todos que tiveram presente ali. E aproveitar a oportunidade para estar convidando para logo mais às 19 horas, onde vamos estar dando sequência ali nessas comemorações. Vai ser a nossa sessão solene ali no SES da Vila Jaiara, a partir das 19 horas, onde vai estar sendo homenageado também ali algumas pessoas com a comenda Homero Ferreira da Cunha. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o ex-vereador Ciro Miguel, que foi o propositor aí dessa honraria e que, sem dúvida nenhuma, fez uma escolha excelente aí, onde leva o nome do seu Homero Ferreira da Cunha, que foi uma pessoa que deixou ali na Vila Jaiara a sua história, contribuiu muito ali para aquela região. Então, assim, fica aí o nosso reconhecimento à escolha do nome e também pela essa propositura do ex-vereador Ciro Miguel. Então, assim, senhor presidente, quero aproveitar e deixar aqui o meu abraço a todos os moradores ali da Grande Jaiara que têm contribuído com o crescimento daquela região ali. Fica aí o nosso abraço e reconhecimento a todos. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Américo Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lério Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui convidar ao senhor, também aos nobres pares, as pessoas que estão nos acompanhando, para uma sessão solene que será realizada aqui nessa casa, na sexta-feira, vereador Luiz Lacerda. O senhor também foi da área de saúde há muito tempo, né? Onde nós homenagearemos aqui as pessoas que prestam serviço à saúde no Serviço Público de Anápolis, né? A homenagem do doutor Henrique Santillo, nós colocamos o doutor Henrique Santillo, que para mim foi o político que mais atuou na saúde pública e na saúde anapolina, foi o doutor Henrique Santillo. Então, convido aos pares dessa casa, façam presente, cada um de vocês. Será nessa próxima sexta-feira, dia 23, às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela, onde teremos algumas pessoas homenageadas, aquelas pessoas que são destaques na saúde pública do município de Anápolis, que tem executado, trabalhado. Será... Não entendi? Eu não entendi. Tá longe a distância aqui. Mas será nessa próxima sexta-feira, dia 23, né? Às 19 horas, onde nós teremos o prazer de receber a cada um dos pares aqui para que possa estar presente. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Teles Júnior, pela liderança do PMN.
Presidente, queria só voltar a um assunto aqui que foi colocado na tribuna, em relação ao governo do Estado e essa situação de uma matéria que saiu no jornal. É assunto que nem precisa usar o grande expediente para isso. Eu acho que a população de Anápolis precisa de ter são dados notícias boas, são falas de interesse à nossa cidade, e aqui eu quero trazer a atuação do governo do Estado, principalmente na força de segurança, com os índices de queda, onde reduziu muito a parte da criminalidade, por exemplo, 50% latrocínio, lesão corporal 100%, roubo transeúde 57%, roubo de veículos 57%, roubo de comércio 27%, roubo de residência 29%, roubo de carga 92%, furto de veículos 50%, furto de transeunte 74%, ou seja, só nesse início de governo, o repasse para Santa Casa já subiu para 600 mil mês, o governador já teve na cidade entregando 420 moradias no residencial Cerrado, o governador do estado teve aqui na assinatura do contrato na Ferrovia Norte-Sul com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a gente precisa ter uma consciência daquilo que ele está fazendo nos demais órgãos. Então, são várias instituições, são várias colocações em que o governo Caiado está trabalhando de uma forma, não sou aqui líder dele, mas estou aqui fazendo um reconhecimento ao trabalho dele na área da segurança pública e a limpeza. Ou seja, aquilo que ele falou durante a campanha, bandido no estado de Goiás não teria moradia, teria que mudar do estado. Então é o que está acontecendo no estado de Goiás. Então parabéns ao governador Caiado, parabéns às forças de segurança, ao comandante do 3º CRPM, Paulo Roberto, demais comandantes dos batalhões, CPE, 28º, 4º, a gente acredita muito na força da segurança e acredita muito nesse governo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do MDB, vereadora Eliner Rosa.
Bom dia, na verdade, aproveito desse momento de comunicações para comunicar a todos os nossos colegas MDBistas que porventura estejam nos ouvindo, que amanhã nós teremos uma reunião partidária que o Diretório Municipal está organizando. Vai ser no Hotel Parque Imperial, que fica ali no Jundiaí, na Avenida Oscar Mon 250, atrás ali do parque. Vai ser às 18h30 e nessa reunião nós contaremos com a presença do Daniel Vilela, nosso deputado federal. Então, só para reforçar o convite aí, então todos do nosso partido, do MDB, estão convocados e convidados para essa reunião. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Presidente, eu só gostaria de usar, eu dispenso a palavra.
Não, está tranquilo.
Então, tranquilo. Eu só abordar aqui, em relação ainda à obra do Itamaraty. Na verdade, vereador Teles, nós iniciamos esse trabalho em primeira mão em 2016, ainda com o Leonardo. Depois que o Vinícius tomou posse com a administração do Roberto, nós alertamos, olha, temos um recurso aí, na ordem, salvo engano, de 1.300.000, porque nós não podemos perder para fins de galerias pluviais. E foi feito e escolhido alguns pontos no bairro Jardim Goiano, Jardim Santana, salvo engano, Itamaraty, e tem mais um lá. Então, na verdade, eu acompanhei o Vinícius naquela ocasião, a responsável técnica foi a engenheira Priscila, e esse trabalho não é de hoje, não. Começou há algum tempo, mas é bom que vai estar atendendo aí as reivindicações também do nosso bairro Itamaraty, das 4 etapas, e o senhor será um dos beneficiados ali, porque a sua rua também está inclusa. Então, vamos torcer que o recurso aditivado possa contemplar a rua aí 5, e dizer também aos moradores de Itamaraty que não esse recurso foi destinado a esse local. Mas com os recursos de 90 milhões que foi aprovado aqui, parte dele, como bem explicou o vereador Edson, será destinada a asfalto e galerias. Dessas galerias, uma parte nós temos certeza que vai ser destinada ao bairro Bom Sucesso. Mas nós vamos tentar estender a outros pontos críticos do bairro Itamaraty também. E lembrando que as pontas de ruas que foram asfaltadas, exemplo da rua Tibiriçá e Gurupi, que nós conseguimos no Jaiara, recursos da ordem de 7 milhões, são outra fonte de recursos. Não foi essa do advindo do empréstimo. Inclusive, nós estamos aguardando a conclusão de outras vias, inclusive a rua 3 do Itamaraty. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Não havendo mais espaço na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e já inicio o espaço das comunicações com 3 vereadores inscritos.
Obrigado.
4 agora com Vossa Excelência. Inicialmente, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar aqui a todos os moradores da Avenida 24 de Agosto que amanhã, às 15 horas, nós teremos uma reunião ali ao lado do supermercado Céu Azul, na casa do senhor Altamiro Alves Borges, juntamente com o nosso secretário de obras, o senhor Francisco Lacerda. Ele vai estar falando ali com a população, senhor presidente, de um requerimento que nós passamos aqui nessa casa já há um bom tempo, e que agora a empresa vai fazer um trabalho ali naquela Avenida 24 de Agosto, aonde a rua empoça tudo ali próximo ao supermercado e a água entra para dentro da casa dos moradores. E ele me disse que a empresa já foi contratada, quem vai fazer levantar o grid da posição da rua é a prefeitura, e eu quero crer que o nosso secretário vai honrar com a palavra dele. Nós vamos estar juntos lá amanhã, às 15 horas, ali ao lado do supermercado Céu Azul. Todos os moradores daquela rua sofrem e sabem do que eu estou falando. A outra questão, senhor presidente, é do estacionamento do Hospital Ana. Eu já recebi mais de 30 ligações. Eu sei que eles fazem o que quiser, mas ali é um hospital público, chefe. Agora fecharam o estacionamento já do lado de lá, agora fecharam o estacionamento, se não tem onde parar o carro mais. Agora só é os funcionários que podem entrar e os pacientes e os que vão visitar não tem onde estacionar. Gente, o que está acontecendo com a Anápolis? Será que nós perdemos a moral nesse trem aqui? Não. Vou atrás, eu vou. Falei com o Renato. Eu sei que eles estão saindo. Vai passar a nova gestão para a FUNEV. Ué, mas agora, pô, não tem nem aonde parar mais, velho. O que, que é isso? Não pode isso que está acontecendo, senhor presidente. É uma falta de respeito com a população e com os pacientes que ali vai no ANA. Me desculpe os administradores. Doutor Renato e outros mais são meu amigo. Mas fechar o estacionamento, não deixar o povo estacionar, aí é demais. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pelas comunicações, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, comunicando aqui que hoje foi publicado no Diário Oficial o nome das pessoas que foram agraciadas ali com a bolsa do programa graduação. Então, parabenizar essa Casa de Leis, a Câmara Municipal que aprovou esse projeto, ao prefeito Roberto, que foi o idealizador desse programa, que é a Bolsa Universitária Municipal, e aquelas pessoas que fizeram a sua inscrição, que elas possam dar uma olhada no Diário Oficial para verificar se ela é uma das contempladas. Outra situação também é parabenizar a Jaiara pelos seus 71 anos. Há pouco mais de um ano atrás, nós entregávamos, a pedido do prefeito Roberto, entregávamos aquele parque, o vereador Américo acompanhou bem de perto, colocou uma faixa bonita lá na ocasião, e nós entregávamos ali o Parque da Jaiara. E agora, pouco mais de um ano, nós estaremos ali comemorando uma grande festa com a Prefeitura em ação agora no próximo sábado. Então, parabenizar toda a comunidade, toda a região, toda a Vila Jaiara, com todos os seus moradores, porque ali é uma região que todos sabem, já é uma cidade quase que independente aqui da cidade de Anápolis. E também, um outro destaque é com relação à Prefeitura de Goiânia. A Prefeitura de Goiânia, ela está adotando agora, inspirada aqui na cidade de Anápolis, o programa Adote uma Praça. Então, eu estava vendo aqui nas páginas do Popular, fico feliz com relação a isso, que Anápolis tem sido inspiração para outros municípios. E também, um outro destaque, Teles Júnior, que foi um grande lutador aí desse projeto, um outro destaque com relação ao nosso distrito municipal. Também destaque na mídia estadual, lá diz que já foi criado, na verdade, nossa missão não foi criado, mas já demos um grande passo aí com a permuta das áreas, do Distrito Municipal Industrial. Então, boas notícias que trazem um bom ânimo e uma expectativa grande para os moradores de Anápolis, de que estamos avançando, estamos prosperando, estamos levando Anápolis realmente a se tornar uma cidade cada dia melhor para se viver. Um grande abraço, obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de passar a palavra ao próximo orador, vereador Alfredo Landim, quero agradecer a audiência dos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até agora, às 12h30, pois nesse momento encerra a nossa transmissão pela Rádio Manchester. Então, digo aos nossos ouvintes da Rádio Manchester que nossa próxima sessão ordinária será no dia 26 de agosto, próxima segunda-feira. Muito obrigado pela audiência. Na sequência, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu quero comunicar para os moradores da rua Mauro Inácio Borges, da rua Vilânia Aparecida Gomes, da rua Anápolis e da rua Niquelândia, que eu vou continuar cobrando dioturnamente que seja refeito aquele asfalto que foi retirado quando eles estavam fazendo aquela rede de esgoto. Que seja mais breve possível e se reponha aquele asfalto que foi retirado. E os moradores do Vale da Laranjeira, vamos aguardar a licitação, segundo informaram que breve sairá essa licitação. Por outro lado, senhor presidente, eu quero também dar os parabéns para todos os moradores da Vila Jaiara pelos seus 71 anos de comunidade, um bairro que parece mais uma cidade. Então, fica aí os meus parabéns para todos os moradores da Vila Jaiara, para o meu amigo Américo, que sempre está ali lutando por aquela comunidade também. Sem mais nada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Na sequência, vereador Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu também queria aqui agradecer e parabenizar a grande Jaiara e o pessoal da Jaiara por todas as conquistas, inclusive você, Américo, é um dos merecedores que está fazendo parte da história da grande Jaiara. Então, desejo boa sorte para vocês todos lá. Também, gente, é igual o que antecedeu antes do Alfredo Landim, falando que só trazendo boas notícias, eu tive com um grupo de pessoas no meu gabinete que me entristeceu. Onde poucas escolas que já estão defasadas em questões de vagas de aluno, onde estão querendo tirar a sexta e a sétima série da escola Afonsina Mendes, no bairro São João. Aí isso aí é para acabar com o piqui do Goiás. Sem brincadeira, a gente fica com dó e com raiva. Mais de 180 alunos, para onde vão com essa precariedade? A construção do Salvador Santo, que já é lotada, já tem os alunos dele já, que é de permanência dele, não constrói. E agora querer tirar mais essa? Aí não dá, viu, presidente? Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Só corrigindo, na próxima segunda nós não teremos sessão. Na verdade, a próxima sessão será no dia 1º, é domingo, dia 2 de setembro. Não, dia 2, domingo é dia 1º. Domingo, dia 1º, dia 2, segunda-feira. Certo? Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.